你这个也是要打哭板。
Você está ouvindo God Mode Podcast.
Fala galera, está começando mais um God Mode. Hoje é papo livre. Infelizmente não vai ter disclaimers, que se o Thiago não está aqui, ele esqueceu de me passar também. E eu nem sei se eu conseguiria acessar, porque eu não sei o que ele faz, aquela merda. Então a gente não vai poder ler essas compras de Black Friday, mas deixa pra próxima. E eu espero que tenha sido bastante. Aproveita que ainda tem a Cyber Monday. Olha que nome escroto.
Vai falar, não acabou não, mano. Compre essa porra aí, mano.
A gente fica inventando esses nomes, cara. Cyber Monday. Por que que é Cyber Monday? Até hoje eu não sei.
Lá.
Cyber Monday.
Tem outro nome pra terça-feira também, pra quarta.
Segunda-feira cibernética? Não sei. Foda-se. Enfim, diretamente da Finlândia tá o Pita de novo. Diga oi.
Oi.
É tu mesmo. Rafael, diga oi.
Oi, graças a Black Friday. Meu vaso não tá mais mordendo minha bunda.
Oh, que delícia.
Bom, eu, Paulo Antunes, graças a Black Friday eu cortei o cabelo, porque meu barbeador antigo deu merda, eu tive que comprar um novo.
Fala, pô, barbeiro, tipo, barbeiro Black Friday.
Barbeiro, não, o barbeiro foi a Amazon mesmo, que eu fui lá e comprei mais um da Philips. Eu gosto de barbeador da Philips, funciona direito, até quebrar. Philips não está pagando nada pra gente pra falar essa merda, tudo bem. Bom, o Thiago não está aqui porque hoje não pode, e o Chuvisco vai entrar no meio de todos nós daqui a pouco, ele estava almoçando. Porque aqui é hora do almoço, eu acordei pra isso, né, gente? Eu almocei aí.
Caralho, cada um nos fuso mais errado, mano.
Pois é.
Tá foda.
Vamos embora.
Já é quase meia-noite, aqui é quase 6 da tarde, pro Paulo aqui acabou de acordar.
Meio.
Amanhã, né? Pro Paulo amanhã.
Pois é. Na minha cabeça, do jeito que eu ando, é amanhã mesmo, cara. As coisas que tava conversando aqui de atrás, eu falo assim: se você me deixar no meu estado natural, eu volto a virar. Eu viro Batman, entendeu? Eu só funciono de noite, assim, não adianta. Esse é meu estado natural. Quando eu tava jogando Cyberpunk, que saiu o Phantom Liberty, eu comecei a jogar de novo e não parava. Maluco, eu vi o sol nascer tantas vezes que eu fiquei com vergonha de
mim. O estado natural do Paulo é a entropia com o sofá, né, cara? Eles são um sofá.
As minhas moléculas vão se desfazendo, se misturando a do sofá. Eventualmente é uma criatura só, né, cara?
Ai, pô, um enigma de outro mundo com um sofá.
Uhum.
É maneiro esse jogo, Paulo. Tu gostou? Eu quase comprei, mas eu...
Phantom Liberty, a expansão?
É.
Porra, uhum. Cara, a história chega a ser melhor. Tão bom, é melhor do que a própria da campanha normal.
É, todo mundo adorando essa porra.
Ainda adiciona o final a mais, que é bem... É um final bem triste, mas é muito bem escrito.
É aquela porra do jogo que parece que esse aqui devia ter saído quando lançou.
É, e eles finalmente corrigiram os bugs. Então é tipo, a Cyberpunk 2.0, agora ele deve estar no 2.2, sei lá.
Esse é papinho. Corrigiram os bugs, tá.
Não, mas corrigiram sim, cara. Eu não topei com nada.
Bug. Por que que eu ligo o Witcher, versão Enhanced, pra porra do PS5? E tem bug.
Porque, cara, tem bug de quebrar o jogo. De destruir save, de ter coisa que te joga meio
mapa de distância. Eu lembro, o único bug desse tipo que eu me lembro no Cyberpunk é que ele desligava o jogo. E isso já não tem há muito tempo.
Eu não tive, deixa eu ver, problemas visuais. O que que eu tive? Tem umas coisas irritantes que eu não sei se ele tá melhor agora, que tipo... depois que você terminava o jogo, depois de um certo tempo a cidade ficava completamente deserta, não tinha carro, não tinha nada. Tinha umas missões secundárias que era ótimo tu resolver assim, por exemplo, tem as missões lá que é você ter que ficar roubando os carros pro El Capitan. Esse tipo de missão só vem com o Phantom Liberty, mas você fica roubando os carros pra ele, ganhando uma grana e os itens em cima disso. Quando dava esse bug, era ótimo fazer essas missões, porque você não enfrentava trânsito e muitas das vezes tinha tempo pra você pegar um carro de um ponto A ao ponto B, você tinha que levar bem rápido. Outra coisa que tava bugada nesse lance do tempo também, eles calculam o tempo, tipo, a velocidade do carro versus a distância e o tempo que, e eles vão te dar o tempo que você tem pra levar o carro. Eles estavam dando um tempo muito curto pra velocidade do carro e a distância tinha que percorrer. Eles corrigiram isso também, acho que foi no 2.1 que eles corrigiram. Então, era um bug que me ajudava, entendeu? Eu consegui resolver essas missões sem trânsito. Mas era um bug. Outro bug chato, que é muito estranho, o cabelo de todos os personagens ficava sem cores, ficava tudo preto. Todo mundo na rua era cabelo preto, a sua personagem era cabelo preto, todo mundo tinha cabelo preto. Eu tinha que reiniciar.
Mas isso era no Liberty?
Nos dois. Ainda é um bug que tava acontecendo, entendeu? Mas era só se também dar uma iniciada que resolvia. Mas...
Pelo menos nada que quebra.
É, pois era, bug visual que te irritava se você realmente se importasse com esses detalhes.
Não, tinha uma coisa que me irritava muito, que eu, ainda bem que eles mudaram isso, que não era um bug, mas era uma solução muito merda que o jogo tinha. Que era as coisas sumirem quando você para de olhar pra elas. Então o trânsito sumia, os carros, então não tinha continuidade, cara. Você olhava um carro, ele tá passando, se você virar a câmera rápido e voltar, ele já não tá mais lá, era outro carro.
É, você era muito...
Ele tinha tráfego cenográfico, mas era muito mal feito, assim. Acho que hoje em dia tá bem melhor. Tá bem melhor.
Não era só o tráfego. Entendeu? Não era só o tráfego, não. Os personagens, os pedestres também. Às vezes tinha um pedestre na rua, você virava, olhava rápido pro lado e voltava de novo, era outro pedestre, sacou? Totalmente diferente, sabe? Tu fica, caralho, que merda é essa?
O jogo que eu tava...
Caralho, eu nunca reparei isso. O que eu reparava era do trânsito, era se você fosse pra Badlands, você olhava e via os faróis dos carros ao longe, como se você estivesse chegando num tráfego. E nunca chegava, era um
efeito. Não tinha nada,
É que eu falava, era o tráfego cenográfico, mas não era... E foi mal, era o tráfego cenográfico, só que não era tão bem aplicado assim, tu via o truque fácil. Hoje em dia eles fizeram isso melhorzinho.
Não era ruim, não quebrava o jogo, mas total, era uma parada que você olhava, dava duas jogadas na mesma situação, tu entendia qual era o truque, né?
Ah, sim, outra coisa que é importante mencionar, que a gente tá só falando das trivialidades aqui, é que a sua árvore de skill mudou. E você, basicamente, quando você for abrir o jogo de novo, você vai estar todos os seus pontos lá e tu vai ter que refazer tua árvore de skill toda. Todo o lance do Netrunner mudou pra bem melhor, tá muito mais melhor você entender o que é ser um Netrunner nesse jogo. Aliás, ser Netrunner nesse jogo é a coisa mais roubada de longe. Eu não uso arma mais, basicamente. Eu sou basicamente o Akira, né? Eu destruo as coisas com olhar assim agora.
É, mas isso no jogo era assim também.
É, mas agora tá bem mais, tá bem melhor de você perceber o que cada hack faz, o que as coisas fazem, assim. Montar o teu deck, quer jogar de Netrunner, pra mim agora tá muito mais bem entendível como é que você faz isso.
Ah, sim, eu gosto também.
E outras coisas também que mudaram.
Depois que eles mudaram, você tem tempo, mas depois que eles mudaram o lance de você poder ter visual que você quisesse na tua roupa, ao invés de ter que ficar trocando de roupa só pra ter um visual decente, sabe?
Ah, e hoje em dia também, os seus...
Coisas pequenas, cara, que tipo, já era pra estar no começo, tipo...
As roupas não dão mais estética. Tirando uma roupa ou outra que vai dar um estetezinho bem pequeno, a maioria não dá mais estética, é só visual. Os seus estetes vêm atrelados à sua cibernética, aos seus implantes. Então, se quiser aumentar a armadura e tudo mais, vai estar tudo lá no implante. Você não depende mais de ficar... Ai, gente, esse short rosa me dá mais armadura que essa porra dessa calça aí.
É, fica parecendo um jogador de MMO bêbado, pois cara? Tipo...
Aí tu andava na rua... Um carnaval no teu corpo, porque foda-se, era que tinha que usar aquilo que dava.
Me conta um negócio disso. É, você não tem aquelas roupas, por exemplo, tinham as roupas que realmente não faziam nenhum sentido. Você olhava, tinha shortinho Adidas. É. Pera, cara, deixa eu terminar de fazer a pergunta, cara. Você tem um shortinho Adidas que te dava mais armadura do que, sei lá, uma jaqueta de couro. É, mas você tinha as roupas, por exemplo, tinha uma roupa da Arasaka, que era tipo uma roupa de combate, e ela era foda, e aí você ganhava um status de defesa com ela, que você demorava muito tempo pra conseguir achar um shortinho da Adidas que fosse mais forte. Você perdeu esses, que eram então, aquelas de corpo inteiro.
Esse shortinho da Adidas não vai ter mais stat nenhum, tirando o visual dele. Algumas peças de roupa, como eu mencionei, incluindo essas que parecem uma armadura, alguma coisa assim, elas têm tipo, dar, sei lá, 5% ou 10% em alguma coisinha assim de proteção, outras dão 10% em alguma coisa de hack, ou deixa você ter um negocinho a mais de RAM, alguma merda assim, te dá mais de RAM. Ou seja, são poucas
coisas. É um anel, basicamente. Né?
É um enhancezinho. Não é mais dependente daquilo pra tu ter armadura, essas coisas, não. Isso vai em ponto cibernético. Ou seja, na minha opinião, está muito melhor e funcionando.
Eu ainda não comecei ainda, mas eu vou começar do zero de novo, com certeza. Em breve.
Aí é tipo, primeiro eu joguei o Phantom Liberty, que é minha personagem velha, terminei. Aí depois eu voltei todo de novo e comecei uma Corpo. E aí eu joguei o jogo todo de novo, assim, que deu um anime.
Eu parei, eu tava jogando, a primeira vez que eu joguei com Street Kid, né? Gostei bastante do personagem, diga-se de passagem. Se eu fizer o Phantom Liberty, eu com certeza vou jogar com ele. Mas eu fiz uma segunda run. Comecei pelo menos na segunda run com uma Corpo. E eu achei muito legal como muda. Assim, Não, aí que tá. É sempre uma ilusão, né? Você nunca tá mudando de fato a parada, mas, tipo, o que eu quero dizer é que mudam os diálogos, muda o texto, sabe?
Acho que pra todo personagem, toda classe tem mudanças dependendo do que você tá falando, tem algumas coisas. E acho que cada classe tem uma missãozinha também
pertinente a elas. É aquela coisa também, tipo assim, não é questão de. Não precisa mudar completamente o jogo, mas se der aquele roleplay legal de você sentir que você tá naquele papel, já é o suficiente, sacou?
Eu concordo plenamente. E outra coisa que muda, que eu acho muito bom, é o approach das coisas. O approach do Street Kid é sempre em torno das gangues. É de, tipo, conseguir entender como é que a cidade funciona melhor do que qualquer corpo, do que qualquer outro personagem. Você não adianta nada você fazer essa missão, porque se você chegar num lugar, o lugar é dominado pelo Tiger Claws e, cara, você vai ter problema com eles quando terminar a missão, entendeu? Ele sabe que você não pode sair entrando numa base dos... Como é que é o nome daquele grupo que faz as mudanças de implante mais radicais, que você invade?
É o nome deles, mas eu sei qual é.
Eu esqueci foda também.
Mas eu sei quem é, galera. É uma das primeiras missões até que você tem no jogo.
É uma das primeiras missões. Esses caras, por exemplo, o Street Kid sabe? O Street Kid sabe que se você... Estão mandando você lá pra aquela cidade destruída pela bomba lá, onde tem os jamaicanos, você não pode simplesmente sair entrando na cidade, sabe? Os Shadow Boys. Então, assim... Eu esqueci o nome do trecho da cidade.
Pacífica.
Então, assim, essas partes são muito fodas. Agora, eu noto que o corpo, ele abre outras oportunidades no sentido de, como é que eu vou dizer, tipo, como as companhias reagem às coisas, sabe? Uhum. E como você faz pra, tipo, tomar vontade da ganância das pessoas que você tá se relacionando.
Lembrei o nome dos caras.
É muito bom.
Maelstrom, são os caras
que
têm muitas adaptações. Inclusive, nessas primeiras missões, que a galera já tá careca de saber, que foi até as primeiras missões que o pessoal botou em streaming pra mostrar como é que era o jogo. Quando você fala com aquela corpo, que também tá interessada na parada, mas você tem diálogos a mais como corpo, e eu acho...
Sim.
Eu tive a impressão de que eu consegui resolver o meu lance com ela melhor como corpo do que...
sim, você tem mais opções de... Você entende melhor as consequências. Quando você tá jogando com o Street Kid, você tenta racionalizar com ela, mas ela totalmente te usa como uma... Assim, você pode passar a perna nela e se aliar ao Maelstrom.
Maelstrom, que é de... Acho que é Redemoinho, né? Maelstrom.
É Maelstrom. É. Maelstrom, o nome escrito, né? Mas que seja. Ela total ou te usa como peão, ou você pode ela, entendeu? Mas assim, é isso. Quando você joga como corpo, você nota que, assim, você entende muito melhor quais são as consequências do que tá acontecendo pra ela, sabe? Você sabe que a vida dela acabou, sabe? E aí, você começa a falar as coisas, ela olha pra você, e, se eu não me engano, ela fala assim, você não é qualquer pessoa, né? O que você tá fazendo na rua? E aí tá, tem outras coisas. Você entra num hotel, eu acho muito foda isso. Quando você entra num hotel pela primeira vez com o Jack, a mulher, ela fala, você tá disfarçado de arms dealer, né? Aí, de traficante de arma. Aí a mulher fala assim, vou chamar a pessoa com quem você vai lidar. Aí nisso, a T-Bug começa a falar, cara, não é pra chamar. Impede ela de chamar agora, mete a mão no telefone.
Aí, tu tem uma opção corpo que tu dá... Cara, eu me senti mal porque eu dei um esporro tão
assim, mas é, mas pessoa, é que tá, porque é tão era simples. Roleplay, é tão simples. Quando você tá jogando Street Kid, ele inventa uma desculpa. Ele fala assim, olha, a gente pegou um voo que veio da puta que pariu, a gente tá cansado, deixa que eu vou ligar pra ela depois. Aí a mulher tá, e ela coloca. Quando você tá jogando com a corpo, ela só fala assim, eu pedi pra você fazer alguma coisa.
É, muito.
Aí ela, não, mas é que eu achei, você tá sendo paga pra achar alguma coisa? Eu não tô entendendo muito bem por que você tá tomando essa liberdade. Aí ela fala, não, você me desculpa. E ela para. Então, assim, eu acho que isso, assim, mais uma vez, o outcome do jogo não muda em nada. Mas o flavor é maravilhoso.
Muito bom, cara. Inclusive, quando eu joguei pela segunda vez, eu tava nessa parte dessa infiltração, uma coisa que eu não tinha feito da primeira vez, que eu andei, passei direto, foi visitar aquele bar lá que tem. E quem eu encontro lá pra dar um tchauzinho, assim, um Kojima, né? Tipo assim, oi, tudo bem?
Não tem só um vídeo Kojima, não.
Eu acho que você até tem uma fala com ele que eu me esqueci. O senhor não é um nome lá parecido com Kojima, alguma coisa assim, né? É muito bom.
Outra coisa que eu achei do caralho, né? Assim, eu não terminei a run que eu tava fazendo com a Corpo, mas o approach dela, eu tava jogando com uma mulher também, isso também faz muita diferença. Mas o approach é tão diferente que eu não tenho como seguir. Eu imagino que, assim, cada um dos três backgrounds que você escolhe, ele vai te dar um edge em algum aspecto do jogo. Você passa muito tempo dentro da cidade. O Street Kid te dá muita informação e dá muita coisa com isso. Você também tem que lidar com a Arasaka o tempo inteiro, com a... Qual o nome da outra companhia? Militech, entendeu? Então, assim, quando você tá jogando de corpo, isso vai ter uma vantagem clara quando você tá fazendo isso. E, provavelmente, quando você tá jogando com o Nômade, você vai ter a vantagem com as tribos. Você vai lidar com as tribos de um jeito melhor. Mas jogando com uma mulher, e com uma mulher que ela é corpo, e tendo que lidar com a... Como é que é o nome da Nômade que você faz amizade? Você tem a Panam. É sensacional, cara. Porque, assim, tinha muita coisa que a Panam fazia quando eu tava jogando de Street Kid, que eu ficava assim, caralho, mulher, que merda de... Assim, eu não concordo com isso. Mas você sabe, quando você tá jogando, que se você começar desagradar ela, você não vai avançar no relacionamento amoroso com ela. Então você tolera. E eu tolerei, assim, com um gosto muito ruim na boca, inclusive, porque, cara, eu não queria nem fazer... Isso é uma falha do jogo. Eu tava seguindo o relacionamento com ela porque eu não tinha outra opção. Era isso. Era só essa opção que você tinha. Ou fazer a opção homossexual.
Dá pra fazer os dois. Mas aí no final você escolhe pra quem você vai ligar. Dependendo do final que você vai fazer, né? Você escolhe pra quem você vai ligar e é isso.
Mas quem eu gostava era a Judy. Eu realmente gostava da Judy. E eu não tinha como fazer.
No meu segundo playthrough de corpo, eu peguei a Judy e peguei o... Como é que é o nome do outro lá? O policial.
O policial.
É, eu peguei os dois. E, pô, vou te contar que os caras cena de sexo nesse jogo, aqueles poloneses estão de parabéns, que eles não estão...
Agora eu quero saber.
Deixa
eu
rolar!
Mas rapidinho, isso. Quando eu tava lidando de novo com a Panam, com a corpo, mulher, era maravilhoso, porque era tipo, deixa de ser burra, são animal, brigando, elas se odeiam.
Sabe como é que eu fiz?
Isso é muito bom,
eu criei uma história interior na minha cabeça pra minha corpo. Ela começa como uma corpo filha da puta, dando aquelas respostas atravessadas e tudo mais, mas aos poucos, ainda mais com o Johnny na cabeça dela, ela vai ficando cada vez mais rebelde.
Sim.
Cara, eu já fiz tanta coisa de mandar a corporação pra puta que o pariu.
Não, mas você tem todos os motivos pra fazer isso.
Tanto que eu tô planejando fazer o meu final ser aquele final que eu vou sozinho matar todo mundo dentro da
área. Vai dar spoiler.
Não, é porque tem trocentos finais diferentes. Você pode escolher como é que você vai.
Não, inclusive, cara, mas não fala isso não. Não fala isso não.
Então.
Fala aí.
Eu quero saber um negócio, a pergunta que não quer calar, tipo assim, dá pra pegar o Idris Elba?
Infelizmente não, eu queria.
Porra, tem o Idris Elba no novo?
No Phantom Liberty Day.
Mentira.
O personagem dele é bem interessante, assim, eu gostei muito.
Maneiro.
Você estava falando de relacionamento, eu lembrei do Yakuza, em que você pode ficar fazendo relacionamento com todo mundo, né? Mas nunca é algo sério, é só sair com a pessoa e tal, mas dá uma esperança, né? Só que se você pegar todas as mulheres do jogo, abre uma missão extra que é tipo assim, elas descobrem e dá merda. É muito bom.
Ah, meu irmão.
Esse jogo é muito bom.
Assim,
no Witch era mais discreto, né? Mas o Witch era mais rápido essa resolução.
Eu particularmente gosto que as coisas estão menos menos monogâmicas hoje em dia, sabe? O Persona 5, o Cyberpunk, principalmente.
Persona 5 tem que ficar mais gay. É o que tá faltando. Persona 5.
Eu concordo em gênero, número e grau.
O Starfield é aberto pra tudo, né?
Um absurdo
não ter relacionamento gay no Persona
5. Eu acho
que é o defeito do jogo.
Porra, tu não poder pegar o Yusuke é uma sacanagem, meu rusbando. Mas eu fico mais puto ainda de não ter... De caralho, mano, esse jogo foi feito o quê? 2015, 2016?
Cara, como eles representam um drag da vergonha.
Ah, a Lola
tem um momentinho. Tem um momentinho. Não, então, assim, a drag não é um problema. Tipo assim, os clientes dela, tem uns clientes que aparecem. Eu fico com a vergonhinha, cara. Eu fico, o japonês não tá muito legal.
O lance da vergonha é que, assim, a parte triste é que eu tenho a impressão de que aqueles clientes são reais, cara. Aqueles clientes é aquilo ali mesmo, cara. Isso é muito bizarro. Mas eu gosto. Como é que é o nome dela? É Lola Chan, não?
Eu não lembro. A dona do bar lá.
Eu não sei. A dona do bar, mas eu adoro ela, cara.
Eu não sei se eu mencionei pro Pita, mas em Starfield eu fui uma senhora casada e com uma filha adotiva.
Olha só.
Foi.
Mas Starfield também é liberado pra tudo, né? Não tem restrição.
Ah, mas aí é totalmente diferente, cara. É nesses jogos que você vê que o foco é justamente o... Não é foco, mas, porra, o Cyberpunk, ele é muito mais focado, talvez, num arco de história, numa...
Sim, sim. Sabe? É, assim, eu acho que em comum tem é que é o seguinte, Starfield nasceu igual o Cyberpunk, um potencial fodão, uma base fodona, mas cheio de problema. Daqui a 2 anos, capaz de consertar e falar assim, porra, esse jogo era maneiro, hein? Na nossa, na hora errada.
Eu tava querendo entender o que aconteceu.
Eu gosto de Starfield, mas eu fico muito agradecido de ter jogado assim que o jogo saiu.
Ele é muito
e só bugado. Indo pra Cyberpunk pra jogar o Phantom Liberty depois. Sabe por quê? Tu joga Starfield, você gosta de Starfield, você tá acostumado com Starfield. Aí tu vai pra Cyberpunk, tu começa a ver os NPCs se comportando, andando, falando com você, como uma atrás, e fala assim, caralho, maluco, Starfield parece que eu tava conversando com umas animatrônicas de
Play Center, tem uns bugs muito bizarros, tem bug de progresso na porra do Starfield, é foda.
Pô, cara, eu tava tentando entender.
Até hoje.
Mas, porra, acho que não é engraçado que nem era no Skyrim, não?
Oi?
Mas não era engraçado, não fica engraçado que nem...
Não, porque os bugs
do Skyrim... É meio que o charme do Skyrim são
os bugs. Não, tem às vezes é engraçado quando, sei lá, você dá um tiro num bicho e por acaso você dá um tiro no pé e ele saiu voando em órbita. Acontece, sabe? Isso é irado. Isso já vai pro cacete, sacou? Mas o foda é que ele tem muito defeito de muito problema de progresso mesmo, assim. Então, por exemplo, você pode fazer um run inteiro de New Game Plus e ter uma habilidade que ela não aparece pra se pegar. E foda-se. Não tem, vai ter que jogar New Game, vai ter que jogar de novo, sacou?
O Rafael foi uma pessoa muito paciente de fazer esses 10 New Game
Plus. Fiz 10, joguei 10 vezes.
Eu ainda estou falando pra mim mesmo.
Eu gosto desse jogo, cara. Eu só acho que ele
hora vou fazer isso,
caralho, mas eu gosto dele. Eu acho que é um jogo que ele pode ficar fodão, mas eu vi sem ele, o que eu posso fazer.
Sabe um divertimento que eu tava tendo, mas eu tava falando de modo errado, que eu tinha que ter botado no skill de comerciante?
Tava se divertindo errado, Paulo.
Sabe o que eu tava fazendo no Starfield quando eu tinha terminado tudo pra fazer? Eu tava roubando nave dos piratas. Sabe o que eu fazia? Eu ia num planeta aleatório, qualquer, que ele vai criar...
Ah, eu adoro fazer isso. Roubar nave dos outros,
ele vai criar genericamente, assim, quando você pousa numa lua qualquer, e quase certo que você vai pousar e vai ter uma nave pousando ao longe, assim. Aí o que que você faz? Você sai correndo, que nem um animal. Aí tu chega lá, tu vê que a galera já saiu da nave, aí tu entra na nave deles
e leva.
E rouba, assim, tipo, é minha agora, foda-se.
Paulo, e vende a nave. Paulo, primeira. Eu fui começando o gameplay 10, cara. Eu parei no primeiro planeta do jogo, ou no segundo, sei lá, planeta da história do jogo. No que eu botei o pé no planeta descendo a nave Varum, de nível 70, cara. Maluco! Eu tinha um pontinho pra gastar, eu botei assim, capacitar pra poder pilotar a nave. Tal! Roubei a nave e embora, mano, com a nave gigante, cara. Nível 70 no começo do jogo,
tipo... E é muito bom que você deixa os caras no vácuo lá no planeta, assim, o cara...
Porra, e os caras não ficam se entreolhando assim, na moral, quem foi que deixou a porra da nave? Quem foi o filho da puta?
Quem foi que deixou a chave tipo, na porra
ainda da nave? Ainda tem os filhos da puta lá dentro que você mata depois que você entra, mas os caras que estão lá...
Não, e os corpos deles ficam, né? Não, aí é uma questão, os corpos deles ficam, até você registrar a sua nave e poder alterar, porque assim, as coisas só resetam o interior da nave quando você manda mudar uma peça, aí ele, tipo, reseta, aí tudo que você colocou na nave, reseta. Então, ele reseta, né? Tipo, sabe, mudei um motor, beleza. Ele pega e reseta toda a configuração da nave, onde todos os objetos estavam, né? Até lá, meu, até você registrar e fazer isso, os corpos dos caras ficam lá no chão e foda-se, sacou? Eu tô pilotando com 10 corpos dentro da nave.
Caralho.
E ninguém pergunta nada, que se foda.
Foda-se.
É muito
cara,
bom,
cara. Starfield, eu sei que Starfield... É porque assim, tu começa a jogar demais, eventualmente não tem muito o que fazer, Starfield se torna um jogo chato. Mas quando você pega a primeira vez, tem muita coisa pra fazer, tem muita
história. Quando você ainda tem história, as histórias... Você seguir as histórias...
Ele é muito bom até acabar. É isso que eu quero falar. Ele é muito bom até tu chupar e só sobrar o palitinho, hein?
É até tu andar pro lado errado. E aí você vê que não tem nada naquele lado. É mais ou menos isso.
Esse lance de coisa procedural é legal.
É muito espaço vazio. É muito espaço vazio, cara. É muito espaço vazio.
Depois de certa hora, assim, você vê que você já viu tudo que o jogo tem pra oferecer, ele vai sempre ficar repetindo o mesmo looping.
Eu lembro daquelas coisas do Mass Effect 1 que tinha, que tu chega descendo no planeta, pegava aquele carrinho. E não tinha muito o que fazer. É isso vezes um milhão.
Ah, que ódio, cara.
É isso vezes um milhão, sacou? Se quando você achar a parada maneira, é maneiríssimo. Aí quando tu não acha nada, realmente tem nada.
Eu tô fazendo uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, que é maratonar a série The Expanse. Gostando muito. E eu acho que se eles tivessem restringido o mapa a um sistema solar que eles tivessem realmente criado, cada lua, cada planeta com a colônia...
Ah, essa porra aquilo, que nem o...
Ia ser mil vezes melhor, cara.
No Man's Sky? É procedural? Tipo, ele vai criando o planeta?
É procedural, mas não é tão grande quanto No Man's Sky, que é infinito, eu acho, assim, né? Não é, tem a mesma quantidade de lugar, mas tem bastante. Mais do que eles dariam conta se tivesse realmente feito o negócio na mão, entendeu? Por isso que eu acho...
Não, a diferença é que o No Man's Sky...
Ao sistema lá,
é, do jeito que a Bethesda quis fazer, eles tinham que reduzir o jogo. Eu acho que eles exageraram com 100 sistemas. Eu acho que é muita coisa, cara. O No Man's Sky é outra pegada. Ele é todo procedural e eles estão pulindo o procedural durante 10 anos, sacou? Então,
assim, é, dizem que o No Man's Sky tá bem interessante agora.
Pois é, coisa que... É, só que é totalmente diferente. Não tem negócio, lance de história igual o Starfield e tal. É diferente, sabe? Uhum. Mas, é assim, a proposta deles funciona porque é automático. Ele vai gerar uma função nova e aquela função vai se espalhar pelo universo inteiro, sacou? Cara, o Starfield não é assim, cara. As coisas legais do Starfield são feitas manualmente. Então, assim, cara, não adianta você botar 1000 planetas, você não vai encher eles de conteúdo nem em 10 anos, sacou? Okay. Mas, assim, mas falando de jogo bugado, mas agora falando de jogo bugado pra caralho, mas jogo bom... Pô, e Alan Wake, hein?
Alan Wake também é bugado, caralho?
Não. Alan Wake é bugado pra caralho, maluco.
Eu não tive nenhum bug.
Eu joguei 40 horas de Alan Wake, eu peguei bug pra caralho.
Deixa eu fazer um adendo, então. Deixa eu aproveitar que você falou de jogo bugado pra falar uma parada. Eu acho até que eu vou tentar falar alguma coisa desse jogo hoje. Mas não agora. Mas eu tenho que dar esse braço a torcer. Cara, sabe um jogo que não é bugado? Que estranhamente não é bugado? O Baldur's Gate 3. Você olha umas paradas e você pensa assim...
Vai quebrar.
Isso vai quebrar. Isso vai dar bug.
Ele me deu um bug sim, mas foi simples resolução. Que é tipo, depois de uma...
Paulo, você falou no singular. Olha que coisa mágica. Um bug.
É que eu joguei pouco, então não sei se vou experimentar novos. Mas enfim, mas foi um bug bem chato, porque todas as vozes sumiram. Quando você entrava em cutscene, tava todo mundo mudo. Só tava, lendo a legenda e olha lá. Tanto que eu tava começando o jogo assim, ué, será que é assim pra diálogos não tão importantes? Não, seu idiota.
Caralho,
não tem voz. Mas eu tive que desligar o jogo e ligar
desde de novo. Lá no Divinity era assim, pô. Imagina se eles tirassem isso.
Pois é.
Cara, no Divinity os esquilos e os ratos todos têm voz.
Pois é.
Vai tomar no cu, cara. Que trabalhinho.
Assim, eu não fiz isso ainda não, mas dizem que no Baldur's Gate também.
É, não, cara, com certeza eles seguiram o mesmo esquema do Divinity, cara. Divinity ele é 100% com voz, assustador.
Oi.
Eu falei com a porra de uma ostra, cara.
Caralho!
Eu falei com uma ostra, a ostra era dublada.
Parabéns.
Irado.
Fala aí, chuvisco.
Qual é? Tudo bom?
Eu ia mencionar uma coisa, tipo, no Cyberpunk e no Starfield você tem que batalhar pelos seus relacionamentos. O Baldur's Gate é o primeiro jogo onde, sei lá, dá vontade de a minha personagem fechar a camisa e botar... Vocês param de olhar pra mim dessa maneira, que tá me deixando desconfortável, seus tarados do caralho. Todo mundo naquele jogo tem tesão, caralho.
Deixa eu aproveitar pra falar.
Igual na vida real, meu amigo.
Mas é demais, puta que pariu, cara. Eu me sinto mal, caralho, gente.
O Baldur's Gate é
loucura. É o Balduro, cara.
Parece Balduro mesmo.
Parece pelado. Essas séries, tipo, de Pérez com ex. É Balduro. Porque assim, cara, começa a porra do jogo. Eu até comentei isso com a galera daqui que tá jogando também. Eu falei, cara, eu não acho ninguém maneiro. Todo mundo é cuzão, cara. Eu não tenho nenhum personagem que eu ficaria.
Aquela Tiffany Bárbara, eu falei assim, eu vou ser Snusdu nela aí.
Então, aí
vai rolar o Snusdu pesado agora.
Aí, porra, o jogo foi seguindo, aí tem uma missão que você faz, aí tem uma festa. Aí eu, porra, tenho que pegar uma parada aqui com a Shadowheart, cara. Esqueci de pegar com ela, vou lá falar com ela. Aí vou falar com ela, pô, e aí, não rola uma irreverência mais tarde, não? Eu fiquei, caralho, do nadão. Aí eu falo, rola. E aí, brother, é cadeado aberto. Todos os personagens sabem. Aí, tipo, fui falar com a Astarion. A Astarion, pô, filha, só te pega. Mas, porra, tu vai sair com aquela branca azeda lá, né? Aquela otária. Falei, o que é isso? Aí fui falar com a Laia, eu que sempre foi cuzão comigo. Sempre foi cuzona comigo. Sempre. Aí ela, bêbada, porra, tô sabendo que tu tá pegando a Shadowheart. Eu, caralho, como assim? Eu não estou, ainda não aconteceu. Aí ela, pô, mas eu queria te dar uns pega também. Eu acho que se você tentar com um afinco, você consegue fazer um mega surubão de Noronha naquela
mesa. Não tem gente falando que dá pra fazer com 4, 5 pessoas suruba?
Dá pra fazer com um urso, Paulo.
Com um urso.
Essas porra assim. Isso é bom demais.
Eu falei.
Do que vocês estão falando, mano?
De Baldur's Gate. Chuvisco, eu tava me falando.
Pra ficar jogando videogame, Chuvisco? Não, é pra tocar punheta mesmo. É pra ficar vendo essas sacanagens.
Chuvisco, se lembra Mass Effect? Ano, né? Se lembra esses outros jogos que tem relacionamento que a gente tem que batalhar pra ter relacionamento?
Eu lembro de vocês falando.
Baldur's Gate é diferente. Os NPCs querem te comer o tempo inteiro, maluco.
Você assim, passa aqui, caralho, o jogo gente, é bunda na parede.
Tipo, eu tenho olhos, eu tenho uma alma. Olhem pros meus.
Cara, Baldur's Gate é assim, tu faz uma parada legal, você vê as pessoas assim, ó.
Abrindo as pernas,
fazendo um boquinho pra você.
Mordendo as bestas.
Pega e leve aí, pô. Caralho.
É surreal. O meu mole foi que eu fiz um ser humano. Eu queria fazer um gnomo. Fazer um gnomo bem zoado.
Eu fiz uma tiflin bardo.
Suruba de anão.
Comia muito.
Eu fiz uma tiflin bardo, Pito.
Ótimo.
Porque, assim, bardo é legal, porque bardo, ele gerencia o grupo inteiro enquanto o grupo tá lutando. Ele manda... Só fica mandando os buffs lá e as paradas.
Dá pra pegar o Volo? É? Dá pra pegar o Volo? Volo é o... Porra, o Volo. Volo tanto que dá, meu. O cara que... Pô, será que você não encontrou o Volo ainda? Deixa.
Eu tô... Cara, eu, é foda que eu... Como eu falei, eu preciso estar com a minha mente calma pra poder continuar o jogo, assim. Que eu...
Então deixa.
Eu andei partindo pra jogos de cerebrados. Aliás, uma das coisinhas de Black Friday que eu peguei foi a porra do Dead Island 2, que eu queria matar zumbi. Então eu matei muito.
Que bom, Paulo.
E aí, mano, cara, o Chubisco vai adorar esse jogo, porque parece que eles pegaram a mesma tecnologia daquele Sniper Elite e do Mortal Kombat, fazer camadas de carne, músculo, osso, cérebro. Então, toda vez que você tá andando, cara, toda vez que você tá matando o zumbi, tu vai arrancando um pedaço dele, e é muito bem feito. É bem feito no gore do caralho, mas é bem feito. Então, é um jogo que eu recomendo se a pessoa tiver com raiva da vida, que é tão legal você matar zumbi, dar voadora, martelada, catanada em zumbi, assim, tão divertido. E o cenário que eles fizeram pra Los Angeles tá muito bem feito, assim. Eu nunca fui em Los Angeles, mas a gente jogou GTA tanto que parece que a gente já conhece aquela toda, assim.
Eu tô tentando lembrar aqui, mas acho que foi o Prime que deu o primeiro jogo inteiro, o Enhanced Edition, tá caindo, acho, no Prime.
Eu gosto de Dead Island.
Semana
é,
teve algum
aqui. É bobo, é até mal feito em muita coisa, mas eu acho tão... Eu gosto. É um daqueles meus jogos idiotas que eu gosto. Bobo, eu gosto mais do que até o outro lá, que é o Dead... Aquele que faz parte... Dead.
Acho
que
é Dying Light.
Eu gosto mais porque o Dying Light, ele é legal pra jogabilidade.
Ah, não, foi o Dying Light que estavam dando no Prime.
É, mas o Dying Light é muito sério. Eu prefiro a palhaçada. O Dying Light, as pessoas estão se divertindo no apocalipse, entendeu? Fazendo piada, falando merda.
Cara, eu cheguei a ver os vídeos do 2, cara, dos caras batendo, tipo, em um zumbi gordo, as camadas de carne caindo.
Olha, preconceito.
Caralho,
que
menor.
Todo zumbi gordo tem que ficar vomitando ou cuspindo. Que preconceito com gordo do caralho. A gente não é assim. Eu não vomito todo dia.
Bom, Paulo. Não, todo dia, né?
Todo dia, né? Eu não vomito ácido a 1 quilômetro de distância todo dia, não, tá?
Voltando pro Alan Wake, cara. Tipo...
É, volta pro Alan Wake, que é um jogo bem...
Cara, que jogo foda, cara. Que jogo insano, cara. Tipo, assim, dá pra entender. Ainda bem que ele entrou, né, em lista de jogo do ano esse ano aí. Todo mundo vai botar, tudo quanto é site vai botar esse jogo em ranking de jogo do ano. Porque elas pegaram tudo que eles souberam, tudo que eles aprenderam a fazer na Remedy, desde, sei lá, do Max Payne até aqui, eles juntaram e culminou num jogo que, cara, é, tipo, parece um bagulho mega experimental feito por uma galera foda, sacou? De AAA, sabe? É muito estranho,
maneira,
cara.
É a maneira que a gente... Você ser fã da Remedy é você estar acostumado com o storytelling dele. Então, se tu é fã de Control, obviamente vai ser fã de Alan Wake, porque o universo tá
é foda, porque sim, Control tem um lore legal, tem um universo maneiro. Você e lê as paradas...
A jogabilidade é diferente, né, cara? A jogabilidade
é diferente, é diferente.
O Alan Wake, ele sim, é mil vezes sim. Mais ação.
Mas assim, o lore do Control é legal, mas a história do Control é uma merda inacreditável, né, cara? Tipo, é um negócio genérico muito ruim. Mas a maneira como eles constroem o universo do jogo, tipo assim, é do caralho, sabe? O Alan Wake não, cara. Ele já quis acertar a história bonito, sabe?
Eles fizeram aquela loucura do primeiro fazer muito mais sentido agora e com... É, mas tipo, a história é louca, funciona quando a loucura é presa dentro das regras daquela loucura. E isso a Remedy fez direito nesse jogo pra caralho.
Não, e eles estão construindo isso com o multiverso da Remedy, né? Tipo, porque, assim, esse aqui é tipo um Vingadores da Remedy. Tem todos os personagens aqui, cara.
Eu gostaria muito
só não
de
tem
ver
o Max
a saga
Payne.
Em Control 2, por
então,
exemplo.
Só não tem o Max Payne nesse jogo, porque eles não podem usar o nome Max Payne, mas o Max Payne está no jogo.
Está em alma.
É o Alex Casey, né? Tipo, que venderam os direitos pra Rockstar, né?
Interpretando pelo próprio Sam Lake, com aquela
o
cara
próprio dia todo jogo. Ele... Então, assim, cara, tem tudo. Cara, tem personagens de Control, tem personagens de, cara, assim, tem porra, personagens de Quantum Break, é tudo, cara. Tipo, o universo da Remedy virou um só aqui, sabe?
Eu queria que o Peter visitasse a Remedy em Helsinki, não é em Helsinki, a base da Remedy?
Porra, tranquilo, né? Bate na porta lá.
Eu fui na Coalition, bom, eu tive desculpa, né, que eu fui lá pra jogar o pré-Gears of War 5. Mas, cara, arruma uma desculpa aí, vai fazer um game, vai fazer alguma coisa lá na Remedy, assim, da do caralho.
Deixa eu usar o banheiro.
A Remedy é aqui?
A base da Remedy.
Cara, esse jogo é 100% finlandês, cara. É a quantidade de referência de Finlândia que é inacreditável.
É como se a porra da cidade lá de Nexus
fosse...
fosse colonizado por finlandeses, basicamente.
Não, eles tinham sumido na cidade.
Tudo bem, cara. Tô legal já. Tô bem.
O Chuvisco até perguntou que porra de música eu tinha colocado na abertura do episódio anterior. Foi justamente o Art, que é aquele janitor do Control, que também tá no Alan Wake, cantando em finlandês, em homenagem ao Peter.
Ah, eu quero saber se toca Darude Sandstorm.
Não. Não. Então não é. A trilha sonora desse jogo é um negócio, é uma parada à parte, assim. O que
tá
que
ligado? Você
momento. Se falar, momento Finlândia.
Agora não vai.
Vai. Momento Finlândia.
Todo mundo sabe como é que é Darude Sandstorm, né?
Sim.
Aquela música de fritação, que tu tipo, tu tá sóbrio, se tu começa a ouvir assim,
você teleporta pro ano 2000,
o que é isso que tá acontecendo comigo? Porque é muito fritação.
Sim.
Tu fica.
Só que aqui é tão famoso, Darude Sandstorm é uma parada tão querida. Darude Sandstorm eu falo, porque é o jeito que o brasileiro fala, que é só Darude, né? Do Sandstorm é o nome da música. Mas a música Sandstorm é um negócio tão querido aqui na Finlândia que você vai no Tax Office, que é tipo.
Galinha pintadinha, isso. Eu só boto.
Não, cara.
Criança ouvir.
Só que não. Só que assim, é tipo o seguinte: Tax Office é tipo o lugar onde você faz o seu imposto de renda, sabe? Aí tu entra no site, aí pra eles deixarem bem Finlândia, aí bem fica puta tocando merda, aquela porra
de Darude.
Tá vendo tá vendo teu imposto de renda, sabe? Tu tá vendo quanto você vai pagar de imposto de renda. Caralho, maluco, que porra é essa que tá acontecendo aqui, cara?
Eu quase escutei a música agora, mas eu tenho que me lembrar que o meu áudio está saindo na live. Tá melhor não fazer
isso. Não, a questão que ela fala é o seguinte: o lance do áudio desse jogo, assim, as músicas desse jogo foram feitas todas pra esse jogo, mas assim, quando você começa a ouvir, parece que eles licenciaram músicas pro jogo de vários estilos diferentes, porque cada vez que termina um capítulo, entra um tema daquele capítulo, então uma música pra encerrar com seus créditos do capítulo, sacou?
Peraí, tipo na série do Last of Us, que no primeiro episódio toca The Past Move.
É, mas aí o que acontece? Eles contrataram uma galera foda, assim, de mexer com vários estilos, fizeram tipo um camp pra galera, fecharam a galera num hotel, sei lá o que que foi. Deram, o Sam Lake escreveu letras que ele queria pra cada capítulo, e essas letras são pistas da história. E aí eles criaram músicas de vários estilos, desde baladinha até eletrônico, metal, sacou? Um jazz, sacou? E todas essas músicas, a letra, parece que eles licenciaram as músicas, estão boas, assim. Mas a letra é sempre uma letra que é uma pista do que aconteceu naquele capítulo, sacou? E assim, esse é um daqueles jogos que você não espera terminar e entendeu a história, sacou? Você tem que investigar. Você tem que. Tipo, tanto que eu jogo duas vezes, sacou? Você, quanto mais você joga ele, mais você vai pegando coisas que você perdeu, sacou? E aí tu começa a prestar atenção na letra. De repente tu termina o jogo, volta e vê uma letra do começo do jogo de novo. Tu fala assim: caraca, não peguei essa referência. Então isso é uma pista. Isso é uma pista de que tal coisa aconteceu, sacou? E você vai juntando na tua cabeça, cara.
Então, caralho,
assim,
tem um vídeo bem
tudo
legal.
No jogo é assim, cara.
Tem um vídeo bem legal que eu espero me lembrar de linkar. Ou então. Eu já até coloquei no. Ele conta a história do universo interconectado da Remedy até o Alan Wake 2, mas o vídeo foi lançado um pouco antes do Alan Wake 2 sair.
Então ele não dá
spoiler. Mas se bem que o cara, analisando o backstory da Remedy, o cara supondo coisas pro Alan Wake 2, ele acertou muita coisa. É muito bom que ele... Assim, porra, esse cara já jogou o jogo? Não, ele não jogou, mas ele acertou umas coisas assim, tipo, maneiro. Assim.
Agora, o jogo ainda tem aquela vibe de David Lynch?
Total.
Ainda mais que eu descobri o Night Springs.
Inclusive, tem uma das músicas que na letra tem citação de Bowie e Lynch.
Ah, que foda.
Eu acho maneiro que Night Springs ela é em Washington, então é muito familiar pra mim toda aquela ambientação, que é a mesma Porque floresta que a gente tem aqui.
É a mesma coisa de British Columbia.
Exatamente. Assim.
Ele fala, inclusive, é quando você vai olhar as placas no parque, porque assim, cara, o nível de detalhe de construção de mundo desse lugar é absurdo. Assim, é um negócio que eu nunca vi no jogo. Você vai ver uma placa turística num canto, tem lá a referência falando que vai de Washington até British Columbia, sacou? Aquela floresta ali.
Mas, caralho, peraí, Washington não fica no centro do país?
Não, Washington, a capital é uma coisa. O estado de Washington.
Não fica no estado de Washington. Essa loucura.
É, exatamente.
Mesmo. Ah, olha aí, ó. Esse gênio da geografia, eu não sabia disso, não.
É, Washington fica mais lá na parte.
Tem Washington DC.
Nova York, assim, e Washington. Isso. O estado fica colado aqui com o BC.
Washington DC fica em que estado, então?
É, fica lá pela área de Nova York. Eu me esqueci qual estado exato. Eu não sei se é no estado de Nova York ou se é.
Nova York.
Mas fica pra aquele lado. Não, eu sei que fica pra aquele lado.
Forçou minha geografia.
ficam mais pra perto da costa leste,
quer dizer. É, isso é do outro lado do país, eu também.
Bora até Seattle, Paulo, passear. Bora até Seattle, passear.
Porra, aí.
Vamos virar
isso.
Caralho, vamos comprar Meca de retro games, cara. Olha, vai lá.
Todo mundo de calça jeans e camisa de flanela.
Porra, é óbvio.
Porra. Uniforme. Caralho, eu tô botando uma camisa de flanela mendigo, agora só né?
Vocês falaram disso. Calça jeans rasgada no joelho, que é obrigatório.
Bora de mendigo. Bora, ah, tô falando sério, a gente tá planejando aqui pra ver se pegar um... É, tipo isso, botar um chapéu de palha
na
é. É só falar, cara. O meu visto para os Estados Unidos tá virgem e válido ainda, eu acho.
Ah, é verdade. Tu tem visto ainda. Tu ainda tem visto?
Tecnicamente ele vai até 2026, né? Que eu acho que
caralho! 10
anos,
caralho.
Sei lá, Paulo, seu filho da puta, tira essa merda dessa cidadania logo, seu filho da mãe. Tá canadense, porra. Então, mas eu tava vendo de pegar um final de semana aqui pra, de repente, no sábado de manhã voltar domingo de noite. É, 3 horas daqui, né? É tipo Rio Petrópolis. Não, Rio Petrópolis.
Caralho,
Rio,
tô...
Rio Friburgo.
Rio Volta Redonda. É, pronto. É, mas... Eu já fui dirigindo pra Volta Redonda
em 3 pronto. Horas.
Então.
Eu tô porra. Numa vibe parecida aqui. Tô tentando. Deve rolar agora, final de semana sempre que vem, da galera ir pra Estônia.
Caralho, eu ia falar isso. Eu queria muito visitar a Estônia.
Estônia.
Mas aí me fala. Vamos
é um lugar. É o paizinho medieval, né, cara?
Exato.
Puta, deve ser muito irado, cara.
Todo mundo tá porra. Falando isso. Que tem vai ter uma feira de Natal lá. Tá nevando lá agora e que é um país medieval. Ué, bora.
Mas aí tu vai pra Kilkenny que, porra, lá tem a vantagem de ter Bruno Brito.
Não, mas eu queria, mas o Bruno
Brito. Porra, é uma balsa, cara. Ele pegou uma balsa. Ele
é, o Bruno vai pro Rio, né?
O Bruno tá indo pro Rio. Eu tava falando
pegou,
com.
E o Peter pegou uma balsa, cara, ele vai pra lá.
É, porra, tá certo.
Exatamente. É. E a balsa é bizarra. É tipo aquelas balsas que estaciona, abre.
É tipo um viking remando.
Viking, né? Tipo.
É, não.
Depois que eu
vejo
imagem de Kilkenny, minha vez de pulsoas, vai.
É um pouquinho só mais tecnológico do que isso, tá? Não tem mais gente
tem tocando
tambor e uns malacos. Porra,
os vikings são robôs.
Em vez de ser tocha, tem lanterna.
Mas eu vou. Se eu tivesse
aí, já teria dado meu jeito de visitar a Noruega, porque eu tenho família lá, né? O que sobrou da família.
Caralho, será que na Noruega as pessoas são igual ao Paulo? Tal qual aqui na Finlândia as pessoas são igual ao chuvisco.
Caralho, isso é irado.
Não tem como, porque a minha família não tem ligação Paulos, genética com a Noruega. Ele só...
Eu acho que você tem que ir lá conferir, Pito.
Eu acho que
você tem. Eu vou ter que ir lá.
Tá vendo essa criatura loira de olhos azuis aqui? Você tá imaginando? Noruega, é claro.
Caralho, imagina porra, o Paulo com um cabelão, assim.
É. Porra, a gente pode descobrir que todo mundo é igual o Paulo, só que louro, cara. Tipo...
Porra, mano. Moleque, esta é cara de uma criatura mediterrânea barra brasileira, porra. Então não tem...
Eu não sei, falando nisso, eu não sei se... Eu não sei se eu falei da outra vez. Eu não sei se eu vi. Será que vi essa semana? Porque foi a semana passada. Acho que foi tipo segunda ou terça. Eu vi um chuvisco, perna de pau. Ele tava sentado.
Perna de pau?
Caralho! Caralho!
Tipo, ele tava sentado no. Cara, o maluco dele. Chuvisco, ele
tinha. Chuvisco pirata, é isso?
Não.
Não, peraí. O Rafael imaginou uma coisa, eu imaginei outra. Eu imaginei um palhaço de perna de pau. E o Rafael imaginou um pirata.
Mas eu imaginei muito mais legal.
Cara, ele tinha as feições similares às feições dele. Só que ele tava sentado no ponto do ônibus. O cara, e aí sentado no ponto do ônibus, ele parecia ser um ser humano normal. O cara, o ônibus chegou, ele levantou, sabe qual é? A galera no ponto só fez aquele olhou pra cima, assim, sabe, uma sombra. E o cara devia ter, tipo assim, uns 2,90 de altura, não sei, cara. Ele era muito grande, cara. E aí aquela perna de aberra. Tá ligado aqueles tipo, cena do Star Wars que passa um andador do Império, o maluco olha assim, foi isso, cara. Aí o cara entrou dentro do...
É basicamente um boneco de Olinda.
Encolheu as pernas e ficou com o joelho na altura dos olhos.
Caralho. Que nem um feto, né, maluco?
O cara tinha perna gigante. Muito grande, cara. Muito grande. Acho que eu nunca vi um ser humano com as pernas.
Fazer a operação invertida, né? Em vez de aumentar a perna, esticar a perna, corta um pedaço da perna.
Pô, e me dá, por favor.
Ah, Pita, corta as duas pernas do joelho pra baixo e bota os implantes aí pra ficar mais alto.
Caralho, meu irmão. Aí, toda vez que eu vejo um vídeo, essas porra me dá agonia.
Caralho, peraí, Rafael, vê vídeo de quê?
Eu nunca vi nenhum documentário pra mostrar. É, o YouTube tá cheio disso.
De gente cortando
as pernas. De gente que, especialmente acho que indiano, que faz isso pra caralho.
Que isso, cara?
O cara quer ganhar mais uns, sei lá, 10 centímetros, o cara, ele quebra, o médico vai, quebra a perna do cara, bota um pino e ele vai esticando a perna do maluco, cara.
Caralho, isso, mano. Tipo um macaco aqui de carro.
É.
Que o cara bota caralho. No meio da perna do cara.
E o cara vai todo dia ajustando, esticando a perna
tipo
do cara.
Tipo um aparelho dentário. Só que você é uma perna.
Só que é uma perna. cheio de pino de metal saindo da porra do negócio, o cara é inválido um ano.
Mas o maluco imagina, não fica desproporcional, não. Não fica tipo uma garça, sei lá.
Pô, sei lá, o cara acha mais importante do que ficar baixinho.
Peraí, fica desproporcional. E a Ana Hickman? Aquela mulher, mais da metade dela é perna.
Mas ela é proporcional, é o que eu tô falando.
Olha só, aí, peraí. Não, parece uma barba. A mulher é outra parada.
Na moral, Ana Hickman,
pelo amor de Deus.
O Vini.
Exato, é o exemplo que eu usar, o Vini. Tipo assim, você vê ele, o tronco é pequenininho, mas as pernas são gigantes.
A virilha do Vini fica onde fica a junta dos meus seios.
Exato.
Agora você entende porque chama aquela área de colo, né?
É.
Meu irmão, o Vini é como se fosse uma estrutura cilíndrica, assim, sabe qual é? Mas sabe um robô? Imagina um robô. A articulação das pernas e dos ombros tá na mesma haste, sabe qual é?
É tipo, sabe o boneco do Ariete? Quando você apertava, ficava isso, as pernas. Aquele boneco do Ariete, só que você, quando você apertava, ficava aquela perna esticada. Só que fica assim pra sempre, né?
É, maluco, é muito estranho isso, cara.
Agora me diz uma coisa, Rafael, por que que você fica vendo isso no YouTube, cara? Pelo amor de Deus.
Por que você
no YouTube, cara? Você começa a ver, sei lá, deixa eu aqui ver essa música do Alan Wake. E quando tem, cara, 3 horas depois, YouTube, você tá vendo Operação de Perna de Indiano, cara.
Caralho,
é
horrível, cara.
O YouTube te leva pros lugares. YouTube é tipo você tá andando numa trilha e tu fala assim, pra onde aquele caminhozinho vai dar? E tu vai e tu olha assim, caralho, maluco.
Deixa eu ver. Deixa eu ver esse storyboard aqui da série tal. Aí, 10 minutos depois, eu tô vendo como é que faz queijo. Tipo assim, foda-se. Agora é YouTube, cara.
Mano, vocês estão perdidaço.
Eu falei aqui hoje pro bicho mencionar que se você me deixar a minha natureza, eu vou reverter o meu modo morcego. Então eu fico de madrugada vendo merda no YouTube. Eu tô vendo, tipo, quais são os produtos do planeta Terra mais caros e difíceis de fazer. Tô lá vendo, que nem um idiota. Por que eu tô vendo isso? Ah, porque eu não tenho mais.
Eu não entendo como é que vocês conseguem isso, não. O meu YouTube, ele é só Dungeons and Dragons, política, e sei lá.
Cara, o meu algoritmo do YouTube é um caos e nunca tem nada do que eu quero. Então eu vou seguindo o caos.
Entendi. Inclusive, o YouTube hoje em dia é o meu remédio pra dormir, né, cara? Porque eu boto. Bota da
Ruth Sandstorm.
O meu remédio pra dormir são aqueles shorts do YouTube com cachorrinho, com bichinho.
Não, mas o lance do YouTube é o seguinte. Eu notei quando eu tenho uma certa ansiedade. Então, eu tento dormir, simplesmente dormir, certo. Eu começo a ficar ansioso e não consigo pregar o olho. Porém, se eu botar qualquer coisa que eu tenho que prestar atenção, eu durmo. Na hora. Então eu boto uns programas em que eu tenho algum interesse. Não pode ser um negócio
assim
que
é desinteressante. Tutorial de Blender. Pronto, em 5 minutos tá rolando.
Meu irmão, se tu bota um tutorial de 3D Max, alguma parada assim, eu durmo numa velocidade tão grande que é capaz de eu rachar o solo, sabe? É tipo supersônico. É muito forte, cara. E eu durmo, tipo, neném, cara. Vou embora. Fica tipo um white noise e a pessoa fala. Porra, tem uns youtubers aí, então, que, cara, a voz é sonífero, cara. Casimiro. É um Casimiro. Eu olho pro Casimiro e já fico com sono. Na hora, meu corpo se acostumou. Não é, tô dizendo que o Casimiro é chato, não. Pelo contrário, eu acho o Casimiro um cara engraçado. Eu vejo os cortes dele, eu até me divirto. Mas não é isso. O Casimiro, ele me põe pra dormir, sacou? Eu boto o Casimiro, ele começa a falar. Vou falar de lancheira de criança.
Começa a assistir vídeo do Godmore, tu dorme
também. Isso é tipo aquela sensação quando era criança, lembra? Que você dormia. E os adultos estavam em volta conversando, sacou?
É, né?
Acho que tu volta pra época que tu era neném.
Eu, às vezes, perco meia hora na cama vendo aqueles shorts de Facebook, por exemplo. Porque o Facebook, ele não pega short só dele, ele pega de TikTok, essas merdas também. Então faz uma salada do caralho. Então tem vários canais ali que estão em vários lugares. Tem um canal que eu adoro, que eu sempre esqueço o nome, mas é um cara que faz voice over em cima de vídeos de animais.
Eu adoro essa merda.
E eu fico rindo, porque o cara, ele faz bem, tipo, se o cachorro sai correndo pra longe, a voz dele vai sumindo do microfone, assim, vai ficando distante e tudo mais, assim. E fica muito bem feito, é muito engraçado as improvisações do cara, assim. Eu fico vendo essas merdas, idiotas, até eu dormir, né? E vídeo de bichinho é fofo também, eu tô sem um bichinho na minha vida faz muito tempo, eu estou carente pra caralho. Eu preciso de um cachorro ou um gato. Eu aceito qualquer merda com um pelo, acho que eu vou começar a criar os ratos.
Caralho.
Olha o gato.
Eu aceito um triple de Star Trek, eu aceito um triple.
Olha, Paulo, tem uma rua aqui em Vancouver, que tem uma galera muito peluda lá,
bro. Peluda, vai, né?
Eu vou lá pra essa live com um boiote dentro de casa.
Chuvisco, você viu a favelinha que tá se formando aqui na frente de casa? Que eu mandei a foto lá pro WhatsApp?
Não, cara, não vi.
Porra, deixa eu pegar essa foto de novo e mandar. Aliás, deve estar aqui em frente. Vai falando aí que eu vou tirar outra foto, foda-se.
Outro vizinho, Paulo aí.
Paulo Voyer, tirando foto
do Paulo Voyer, é. Enfim, tem aqui a rua...
Lente indiscreta.
A David...
Ainda maior ainda o negócio.
Tem a rua aqui, Paulo, David Street, não sei se você tá ligado do que se trata. Não,
eu não, tô... eu não sei, cara. Se o Paulo não estiver aí... Eu tô ouvindo. Responde, filha da puta.
Então.
Eu tô longe do microfone.
Caralho, que desespero ser vizinho do Paulo, pelo amor de Deus. Mas enfim, aí a Cindy e o Thiago moram ali perto, de vez em quando a gente vai lá e fala com ele, cara. E às vezes a gente dá um rolê nessa rua, maluco, essa rua é sensacional, cara. Porque ela é tipo a farm de amuia do Vancouver.
Isso que eu ia perguntar, a Cindy e o Thiago não falaram dessa rua.
Então, isso aqui é maravilhoso, maluco, que é vagabundo andando de látex completo.
Que lindo. Assim,
sacou? Do topo da cabeça até o pé.
Irado.
Aí tem a galera, tem uns ursos, sacou, Paulo? Que aí tu tá falando da galera, você precisa de alguma coisa peluda? Então, tem uns bar lá de urso, que tem uma hora que fecha a cortina do bar, você não vê mais o que acontece lá dentro. Então, assim, divertido. Tem uma galera com...
Poxa, bicho, que eu quero cutão, um bichinho de estimação, eu não quero ser o bichinho de estimação de outra pessoa, entendeu?
Ah, mas aí, Paulo, expanda a sua mente, meu amigo. De repente você tá precisando mudar aí os seus parâmetros, não sei. Né? É, porra. Fica só nessa aí de
cocô. Cadê o projeto?
Botar minha boca em coisa peluda.
Cadê o projeto Paulo Viado aí? Cadê o...
É, mas eu
falei, bicha que velha. Eu quero ser bicha velha, que não precisa de pau, né, gente? O
projeto bicha velha.
Pau dentro de mim, né? Pau...
Ah.
Que isso, vai.
Volta pra lá.
Bicha não é uma opção sexual, é um estado de espírito.
Cara, esse é um conselho. Exato, cara. Essa coisa de você... Você não precisa ter um pau dentro de você pra ser viado, Paulo. Se solta, cara. Pode ser viado sem pau dentro de você, Paulo.
Pode estar ao redor, Paulo. Tá tranquilo.
Tô ao redor.
Pode estar só na boca.
Pode estar circundando, assim, só arrastando na berola.
Aproveitando que você está falando dessa o cenário queer, né, dessa loucura, essa rua lá do...
Essa rua irada, cara.
Eu sei. Eu tava tendo uma conversa
recentemente. Mandei pro WhatsApp aí, a foda.
Eu fico lembrando daquela galera que jogava D&D nos anos 90, que era meio incel, assim, sabe qual é? E eu fico pensando, de verdade, como deve ser triste pra essas pessoas perceber que o D&D virou um lugar inclusivo e super queer hoje em dia. Tudo no D&D gira em torno como é que eu vou falar? Diversidade e loucura.
Não,
é a parte mais legal. E eu fico
D&D gira em torno da bunda. Pronto.
Ontem a gente estava andando em outra rua, né, na verdade. Aí a Cindy e a Débora entraram numa loja, só que era uma loja muito específica, uma loja que vendia sutiã. Aí eu fui entrando junto, maluco, escuta a música que eu tava tocando lá dentro. Na hora que a gente entrou, na RuPaul, alto pra caralho.
Porra, aí
sim.
Na hora, assim, tu já começa a desfilar, só,
É. Porra, maluco. Vai chegar aqui, bora entrar no americano e fica tocando essas merdas, esses agroboy, tipo topzera.
Rafael.
Ah, vai se fuder.
Rafael, tá acompanhando o RuPaul Brasil?
Eu já vi tudo, cara. Tô por dentro. Tô por dentro da verdade aí, mano.
Pô, mas RuPaul Brasil não tem o RuPaul.
RuPaul Brasil. É, tipo...
é, não tem, é outra pessoa. Mas
não é, cara, não é.
Eu vi os netgame deles e eu achei legal.
Quem?
Os netgame do.
Quem é a que apresenta?
A Greg, ela ganhou alguma competição de música, de drag, um desses reality shows aí.
Eu não vi,
e aí ela virou apresentadora do Brasil.
Pra galera que tá assistindo, eu botei no link do chat, o link do Facebook, eu botei a foto da favelinha crescendo.
Ah, ninguém quer saber de favela, Paulo. A gente tá falando de drag queen, pelo amor de Deus.
Eu sei, mas é que foi atrasado. Enquanto vocês estavam falando, tá botando a foto aí.
Tem drag queen essa favela?
Mas olha o tamanho que tá essa porra. Era só... Cara, Paulo, eu tinha visto uma barraquinha pequenininha só. Não, mas é que é inusitado, tá? Crescendo cada vez mais e diariamente, né? É
maluco, abre aí, ó. Pega o PS5, abre o Wi-Fi, vê se tem pessoas por perto. É capaz de voltar tá com o PS5 naquele barraco ali, mano.
Eu já olhei e falei assim, esse vai ser meu futuro aqui, essa porra do aluguel continuar crescendo.
Caralho, agora entendi qual é a neura do Paulo.
Já tá sentindo.
Já vai fazer as amizades ali pra arrumar o cantinho dele.
Já tá sentindo pra onde tá indo esse papo, né?
Ele deve estar chateado que já pegaram o lugar dele.
Eu já falei, cara, eu tinha vontade de ser aquelas pessoas que compram uma van e montam a casa dela dentro da van e virar nômade digital, mas eu não tenho essa coragem.
Mas... Tudo bem, Paulo, mas a coragem é uma questão só de tentar, entendeu? Tipo,
palavras
mete a, se do que é isso, mete a cara, faz essa porra aí, transforma isso num objetivo de vida, mano. Mas voltando às drag queens,
por favor.
Porra, eu vi os netgame do Brasil e eu achei bom. Eu achei melhor do que o
Narcisa. Foi muito bom.
Caralho, teve a Narcisa.
A Narcisa tava ótima. ótima, cara. Tinha umas ruins, mas sempre tem umas meio ruinzinhas em qualquer Smash Game, sabe?
A maldita fez a Narcisa e a outra que fez a... Esqueci o nome dela. Que fez aquela mulher do Masterchef lá.
A Paola Carrossela.
Sim, que a imitação foi a merda, das piadas estavam boas.
As piadas estavam boas, exato. A imitação não tinha nada a ver, mas ela... É muito maneiro quando isso acontece no Snatch Game, porque assim, a piada tá ruim. Não, digo, a imitação tá ruim. Aí você fica com aquele nariz torto pra pessoa. Aí de repente ela fala uma piada e você não tem como não rir daquela piada.
Onde é que passa
aí
isso?
Você meio que dá o braço a torcer, né, cara?
Aqui foi na Paramount, aí deve ser...
Aqui não passa Brasil, nem fodendo.
Não, aí eu sei que passa no WoW Presents Plus, que é o canal das drags, né?
Mas aí, porra, se não passar, tá errado.
E mais algum outro canal, assim, não sei qual é. Mas depende
do... Aliás, eu vou voltar. Acho
que o do Canadá tá aqui no Crave, eu acho.
No Brasil só passou na Paramount.
O do Canadá eu não gostei, não. Eu vi
inclusive
um pedaço no avião.
Inclusive assinei Paramount pra ver, daí eu já cancelei.
Mas, tipo, eu tenho que ver ainda, não assisti. Mas, pô,
acho que... Ok, o do Brasil foi ok. Foi, tá na média, vamos dizer assim. Não tá nem das piores, nem das melhores. Tá na média, assim, começou bem. Eu provavelmente vai ter mais temporadas, assim. Acho que foi bom o suficiente pra eles renovarem, sabe?
Maneiro.
Eu tenho que voltar a ver essas coisas, né? Faz tempo que eu não vejo.
Mas assim, eu saí do Alan Wake fodamente, né? Eu mandei o foda-se.
Cara, mas aí, rapaz,
o déficit de atenção foi foda.
É assim que a gente funciona. Uma volta pro Alan
Wake. Déficit de atenção foi foda. O que que eu tava falando? Eu tava falando das músicas.
No podcast, eu já percebi que a gente não ia
conseguir. E o caos de se instaurar aqui.
Alan Wake tem uma parte musical bem interessante, mas eu não vou ir muito pra frente.
Eu ia falar que eles trouxeram de volta a banda do Old Gods of Asgard, que é uma banda fictícia do universo da Remedy, né? Quem jogou contra ou jogou aquela parte do labirinto lá, que tem a música, que é um clássico, né? O musical do jogo, assim, a cena clássica do jogo. É a mesma banda agora, eles trouxeram de volta, mas eles trouxeram de volta pra valer, eles são personagens dentro do jogo.
Sim, sabe? São muito mais ativos do que foram no primeiro
jogo. Outra coisa, né, cara, eu acho, eu não sei se, assim, acho que não é só o jogo mais bonito do ano, não, acho que é o jogo mais bonito que eu vi rodando Xbox até hoje, cara. Assim, o jogo é um esculacho, cara. Tirando uma vez ou outra que o jogo rola um bug de iluminação, que você tem que dar uma resetada de volta normal, sabe? Coisas que tem no jogo. Esse jogo tem alguns bugzinhos mesmo.
Eu acho que eu tive sorte que nem tive com o Cyberpunk no começo.
Assim, aconteceu muito tipo de lanterna, por exemplo, aí tu vê que buga, que ao invés da iluminação ser toda certinha, vira um polígono, assim, um quadrado a lanterna. Sabe? Aí tu fala, tá bom, então deixa eu dar reload aqui.
Homem-Aranha 2 tava tendo um bug interessante, que ao invés de o personagem se formar, virava só um cubo. Então você tava andando pelo...
Caralho.
Se pendurando.
Jogando com um tofu. Um
cubo branco, assim.
Tofu-aranha.
Um tofu-aranha, assim. Tipo, tanto que as pessoas hoje em dia já querem que a Insomniac faça uma roupa de Homem-Aranha que seja um cubo. Você poder brincar.
Homem-Aranha
2 é muito bom também, depois eu falo dele. Puta
que pariu. Mas assim, tem umas paradas que eu fiquei muito bolado, assim, com como é que... Assim, esse jogo, eles fizeram um survival horror dessa vez, né? Que o outro era de ação, né? Era um jogo de fase de ação. Esse aqui eles fizeram um jogo de sobrevivência, lembra um pouco... É meio Silent Hill, Resident Evil, só que tem que ficar gerenciando item de cura com munição, isso aqui.
Ele lembra... Sabe aquele jogo horroroso que o Rafael adora, só que bem feito?
O Deadly Premonition?
Pois é. Pô, é tipo Deadly isso, Premonition... só que inteligente e bem feito, né?
Eu acho que Deadly Premonition é o jogo mais subestimado da história, cara.
Porque caralho, na moral, maluco.
Ele tem muita
2023.
Coisa boa. Ele tem muita coisa boa, cara. Assim, o problema é que tem umas coisas ruins ali no meio que o pessoal fica tipo, ah tá, a jogabilidade é ruim.
Eu falo, cara, isso porque
as gosto desse clima, são Twin Peaks.
Mais ou menos a mesma,
cara,
entendeu?
Na moral, se tu gosta de Twin Peaks, eu acho que aquele jogo nem é uma opção. Acho que é obrigatório jogar, mano. É ridículo. Aquele jogo é muito louco.
É ridículo, é um termo muito bom.
As inspirações e ambientação são semelhantes. O problema é que a diferença de produção é enorme.
Sim, mas aquele jogo ele foi lançado por uma merreca. Era 20 dólares quando lançou.
O Alan Wake 2 é super produção de terror.
O pessoal quis comparar ele com quando lançou com o Silent Hill, com GTA, porque era mundo aberto o negócio. Pô, tá maluco, cara. O jogo custa 20 dólares. Foi feito meia dúzia de pessoas, sacou? Mas assim, esse clima de Twin Peaks. Não, assim, porra, o jogo tem um som maneiro, o jogo é bonito e tal. Agora, o que eu achei mais foda, assim, foi a maneira como eles contaram a história, cara. Realmente, a maneira como eles contaram a história é que não é um negócio linear, sabe? É tudo. Você quer olhar cada coisa no cenário. Assim, primeiro, que o jogo é bonito pra caramba, e segundo, que tudo é uma pista. Então, assim, às vezes você tava, vamos supor, tem um momento que tá com Alan Wake num metrô. E aí, no metrô, você tem muita plaquinha, né? Indicando muita coisinha, né? Cara, quando você vai ler, você imagina que seja plaquinha do tipo, não pise na linha amarela, não passa na linha amarela, né? Cuidado com com o trem, com assim, detalhes, né? Ah, essa aqui é a plataforma tal. Você acha que é isso que você vai ver. Então você não lê isso num jogo, certo? Você passa direto. Cara, você para pra ler, às vezes a plaquinha tá contando um pedaço do roteiro do Alan Wake 1. Tá contando um pedaço do que vai acontecer no jogo ainda. Ele tá, tipo, são pistazinhas da cabeça do Alan Wake que estão, tipo, implantadas no mundo, sacou? Cara, é um negócio muito ridículo, assim. Só realmente jogando pra vocês verem como é que é, cara. De você explorar e querer olhar cada cantinho do cenário, porque qualquer coisinha nova, uma pichação na parede é uma dica, sacou? E é tudo muito, muito bem feito, sabe? Assim, tanto que o jogo, ele não é um jogo gigante. A Remedy, ao invés de fazer um jogo grande, eles resolveram fazer um jogo bem compacto, vender, acho que um pouco abaixo do preço cheio, se eu não me engano. Acho que ele não era. Ele não é 70 nem 60 dólares, acho que ele saiu 50, eu acho. E aí, eles pegaram esse mundinho que eles fizeram com meia dúzia de lugar, isso aí.
Aqui ele custou R$79, que é o preço normal até... Ah. Ele foi o preço normal até alguns meses atrás, entendeu? Algumas empresas pularam para R$89, mas outras... Tipo, a Capcom continua em 79, por exemplo.
Porque assim, é porque eles lançaram a parada meio que independente, então eles não lançaram mídia física, né? E eles lançaram, eu sei que no Xbox ele tava mais em conta do que os outros jogos de lançamento. Sabe? Ele não tava 300 e pouco igual os outros lançamentos, tava 270, né? E aí, o escopo deles foi outro. A ideia deles foi fazer assim, vamos fazer um jogo com meia dúzia de locações, mas vamos fazer essas locações foda, sacou? E vamos fazer a história passar e o tempo passar e você poder revisitar esses lugares e a iluminação é diferente, sabe? O clima é diferente toda vez que você voltar pro lugar. Tem coisas que você pode zerar o jogo e não passar nem perto de ver, sacou? Assim, muita coisa. Assim, vou dizer, eu chuto que 80% do jogo você pode pular. Esse é o nível da parada. Eu fui jogar o jogo assim pra zerar 100%, pegar tudo, né? Ver tudo que tem pra ver no jogo. Eu, cara, peguei praticamente tudo mesmo. Falei com praticamente todo mundo que eu podia falar, juntei o máximo de pistas que eu podia. Eu demorei 30 horas. Aí eu fui jogar de novo pra Dani assistir, porque eu achei a história tão foda que eu falei, Dani, você tem que assistir esse jogo, eu acho que tu não vai querer jogar. Eu joguei 10 horas jogando com maior calma do mundo, sacou? Eu acho que se você pegar esse jogo e falar assim, vou só zerar, louco, em 5 horas tu vai tranquilamente zerar o jogo.
Eu devo ter levado o quê? Menos 20 horas, quase.
Eu acredito que são 15 horas se você for jogar só sem procurar nada além do...
Eu também fui que nem um tarado querendo ver tudo possível. Eu só pulei alguns puzzles daquele de...
Das rimas?
Tinha um de rima e tinha aquele que você tem que botar o bonequinho em cima das paradas.
O das rimas. Esses são as rimas. Então, essas paradas que são, assim, são coisas extras da história que você pode não ver. É totalmente opcional. Cara, tu pode ignorar, porra, o Cauldron Lake. Você pode não ver metade do cenário. Se você não quiser explorar, você não vê metade dele. Literalmente metade dele você não vê, sabe? Não é obrigatório. Então, assim, ele tá lá. Isso é uma parada maneira, aqueles mundos que parece que se você sair, você desligar o videogame, ele continua existindo, sacou? De tão elaborado que o bagulho é, de tão legal que os personagens são e como o mundo é, tão detalhado que o mundo é, sabe? Isso é muito foda, cara. E assim, o jogo, cara, eu falei, eu terminei ele no hard na primeira vez em 30 horas. Eu tinha tanto item sobrando, tanta munição, tanta... Eu acho que eu conseguia terminar com a guerra da Ucrânia, com aquela porra daquele inventário, sacou? Assim, então, assim, é meio ridículo você, tipo, se você já jogando ele 100%, assim, o jogo acabou só de farsa. Mas aí eu joguei a segunda vez, só pra mostrar a história pra Dani, e não peguei habilidade nenhuma, não peguei itens extras no meio do caminho. Cara, fica tão certinha a dificuldade do começo ao final, eu recomendo pra caramba, sabe? Se você for jogar a primeira vez, jogar de novo pra tu ver a história de novo, porque você vai pegar um monte de coisa que você perdeu. Então, por exemplo, o Paulo tava falando, pra não spoiler, senão vamos não desenvolve, tá, Paulo? Mas assim, a questão que ele tá falando do que aconteceu com os velhos. A gente já sabe o que aconteceu com os velhos, cara. Você só tem que prestar atenção. Você só tem que ter. Se você jogar de novo, você vai falar, porra, é óbvio que aconteceu isso. Sabe? Quando eu joguei de novo, várias coisas que eu falei, pô, isso não fechou. Não, fechou. Você que não entendeu. Agora, você tem que. Você que não catou milho ali, percebeu os detalhes que estão escondidos, sabe? Então, assim, se tu gosta de jogo de investigação, isso me lembra muito o lance do Outer Wilds também, que é um jogo que você tem que... Você já pode zerar ele em 20 minutos, mas você não sabe como. Então você quer catar cada pistazinha em cada planetinha, sacou? E você vai juntando e vai expandindo todo o teu conhecimento até a hora que você zera. Então assim, o Alan Wake me dá essa sensação também, que você vai juntando até a hora que você entende um pedaço da história. E você vai juntando até que você entende outro e no final você monta tudo, sabe? Então assim, cara, isso é muito maneiro. É um jeito que só, assim, eles licenciaram isso aí pra uma série. Eu tô com pena de quem pegou essa série pra fazer, porque eu duvido que a série vai chegar no nível do jogo, assim, em termos de narrativa, sabe? De tão bom que ficou...
Do jeito que a Remedy quem tinha que fazer a série era a própria Remedy, né? Do jeito que eles são.
Mas vai ser, acho que a AMC, acho que pegou os direitos. Aí eu não sei pra quando é isso, mas, tipo, eles pegaram os direitos pra fazer a série. Mas a gente tem um desafio, filho da puta. Eu espero que a série seja, sabe o quê? Seja uma ponte pra um próximo Alan Wake, por exemplo.
Pois é.
Ao invés de tentar, porque, cara, não tem como traduzir isso aqui numa série.
Aliás, eu
quero... Depende. Eu
quero o Alan Wake 3, mas antes de Alan Wake 3, eu quero um Control 2.
Não, já tá confirmado. confirmado, né? Tá ligado?
Eu queria muito que
tivesse
mais ligações aí.
Então, o próximo é Control. Já tá certo, o próximo é Control, sacou?
Que bom, eu gosto muito
então, de Control. Mas assim, é legal que tem personagens de Control, né? O Atch tá nesse jogo, ele é importante pra caralho, sabe? Então assim, tu fica, caramba, se você gosta do universo da Remedy...
Eu acho maneiro que
Control... É igual o universo da Marvel, cara.
Aquela tipo, agência assim, de Control é a agência que controla... Que... É tipo a Monarch na série nova que tá... Aliás, gente, se vocês gostam do universo dos monstros do Godzilla lá, ou não gosta tanto, mas uma série até que é interessante, tem a série Monarch, que tá contando a história daquela organização que fica estudando e caçando os monstros no universo do Godzilla e do King Kong lá, tá passando na Apple TV. Então, se você tiver Apple TV, vai assistir, é legalzinho. Eu acho que o Control é tipo a Monarch do universo de Alan Wake. É a organização que estuda e controla as coisas sobrenaturais maluquices lá.
Paranormal, é.
Paranormal, assim. Então, eu fico muito feliz que isso tenha se concretizado. E eu quero que a Remedy tenha, assim, tenha o universo de Control e vários outros universozinhos de coisas paranormais acontecendo onde o...
Ah, não, mas assim, já tá, eles estão fazendo mais quatro... Caralho. Então, eu acho que eles estão fazendo mais quatro jogos agora. Eles dividiram a equipe deles, aí, se eu não me engano, tem um que é multiplayer co-op, tem um que é o Control 2, com certeza.
Pode mandar o nosso espião na Finlândia descobrir o que eles estão fazendo, né, Pedro?
Mas o que eu acho maneiro, é o seguinte, o que eu achei legal que a Remedy fez, que assim, a Remedy, ela foi ficando cada vez mais, assim, ela conseguiu atingir, crescer no mainstream, assim, crescer no público em geral. Então, Control é um jogo de ação fodão, então é um jogo que eles conseguiram vender bem, sacou? Ele fez um sucesso, porque é um jogo que, porra, se você entrar pra um jogo só por ação, porra, é um jogaço, sacou? Você não precisa estar ligando pro universo pra nada, é um jogo que vende por si só, pela jogabilidade, sacou? O Alan Wake não, cara, o Alan Wake parece que a gente fala assim, cara, vamos fazer um bagulho mais experimental que a gente puder. Será que o mais assim, tipo, artístico
e bizarro. É o jogo experimental mais caro que eu já vi, mas é.
Cara, mas assim, ele tem toda a cara, porque eles arriscaram e fizeram coisas ali, cara, que tem muita gente que vai... Cara, muita gente vai... Ah, cara, olha só,
com certeza foi muito mais caro e é muito mais experimental que qualquer cara, merda dessa.
Não sei quanto mais caro foi.
Cara, deve ser o mesmo esquema, porque assim, eu fico imaginando, só tem uma pessoa que conseguiria ver fazendo um jogo tipo Alan Wake 2, além do Sam Lake, né, dirigindo, que é o Kojima, cara. Eu não consigo imaginar nenhuma outra pessoa no mundo fazendo um jogo parecido com isso. Ele tem esse espírito... esse negócio do Death Stranding total, assim.
Eu tinha apagado da minha memória que eu tô doido disso.
O Kojima da Finlândia, é isso que você quer dizer.
Então... É, cara, é tipo isso. Ah, ele
vai ter o 2 de Death Stranding, cara. Eu tinha apagado isso da minha memória.
Vai. Caralho, vai ter o 2?
Não é? Eu apaguei da memória que é todo
mas isso não faz nunca, nenhum sentido. Esse jogo joguei. Não foi meio fracasso.
Alguém jogou a Director's Cut que tem?
Não, cara, aí é que eu tô falando. Tipo assim, o Kojima e o Sam Lake têm essa parada em comum. Eles fizeram um jogo hiper experimental, caro pra caralho, e, cara, fez sucesso suficiente. Não sei quanto que eles gastaram. Fez sucesso suficiente pra continuar um 2 aí, maluco. Tipo, e o cara, e Alan Wake, do jeito que tá fazendo sucesso agora, e tá sendo indicado a tudo quanto parada do jogo, tudo quanto é prêmio de jogo do ano aí, cara, com certeza vai ter um Alan Wake 3. Com
se o Thiago Pereira estivesse nessa live, ele já tava olhando qual foi o jogo mais caro.
Ah, mas ele não está aí, foda-se.
Exatamente.
É bom que, assim, a gente sente falta dele.
É só pra deixar marcado aqui a importância de Thiago Pereira. Do...
Sim. Não teve nem disclaimer.
Gente, é muito inútil, né, cara?
Aí eu já tô pensando aqui, o disclaimer.
O host do Godmode é o cara que quebra o galho, apenas.
Então, a gente não pode ver o que os ouvintes compraram. Aliás, comprem mais. A gente não pode ver hoje.
Rafael, eu não consigo acessar nem o e-mail do Godmode.
Então, eu também perdi.
Mas aí tu tem o login assim e tu perde, é isso?
Não, porque? eu não tenho.
Quando você diz acessar, é isso? Botar o botar a senha e entrar?
Não consigo.
Eu também não.
Não sei mais a senha.
Eu não consigo. Eu não tenho mães.
Não consigo.
Eu não tenho mães. Não consigo.
A gente não sabe o que a galera comprou na Black Friday, no link do Godmode. Mas o que a gente comprou?
A gente vai regredir pra idade da pedra, sabe? Né? Se quando olhar, a gente vai estar batendo com osso no chão, todo mundo nu, cabeludo, vai ser uma loucura.
Tudo com gravando, dedo no cu, menos eu. Tudo.
Gravando podcast em fita cassete, mandando pelo correio pra galera.
Porra, por favor. Enviem cartas pra gente.
Mas o que a gente comprou na Black Friday? Comprou alguma coisa na Black Friday?
Eu fiz três compras idiotas. Uma foi esse controle Elite aqui, que foi mais barato que o normal. O outro foi o Dead Island.
Não, peraí, Paulo. Dead Island 2. Paulo, estar mais barato que o normal não é justificativo.
Não é Black Friday.
Não é Black Friday. Porque Black Friday você só compra coisa disso.
Você só quer saber o que você comprou. Ele entrou no pré-Black Friday da... foi o controle, foi Dead Island 2 e foi um barbeador, basicamente. Essa foi minha Black Friday.
Ok. Tá ótimo, eu não comprei nada. Já passou todo, muita gente aí, pelo visto.
Eu comprei coisa na Black Friday, mas eu não considero que tenha sido uma barganha, não. Foi tão pouca coisa. É que eu já queria comprar.
Mas pode ser a mesma coisa que você queria comprar, mas por acaso você aproveita a Black Friday pra falar com o cara, me dá a porra do desconto de Black Friday, filho da puta.
Exatamente.
Então, eu comprei uma parada que, assim, tem... Quando você joga D&D, você tem o grid, né? Ah. Então, eu normalmente uso um grid de papelão que ele é tipo quebra-cabeças. Você vai meio que encaixando uma peça na outra pra fazer o dungeon. Só que eu tenho um pouco de dificuldade, tipo, onde tem porta, eu tenho que dizer, assim, ó, aqui tem uma porta, entendeu? Aí o que eu comprei foi uma caixa que tem várias pecinhas, como se fosse aquele Hero Quest.
Uhum.
Aí tem, tipo, porta, parede, janelinha, e é isso. Aí você pega e coloca e faz o seu dungeon, entendeu? Aí eu fiquei todo feliz que comprei essa merda, já vem pintado, bonitinho. E foi isso. Essa foi a minha ponta.
Já utilizou?
Já utilizei e foi a pior forma possível, porque foi, assim, a galera... Tava chegando muito na hora que eu tinha que entregar a sala. E a galera tinha chegado no último combate, só que esse último combate era muito mais diálogo, porque, cara, o inimigo mesmo era muito fracote. Aí a gente teve que parar. Aí a galera ficou assim, caralho, a gente tá sem magia, a gente tá fudido, chegamos no boss, ele deve ser um mago muito sinistro. Aí eu peguei, montei a porra da sala toda, botei portinha, botei os caralho vagabundo. Meu Deus, isso vai ser muito difícil, tem porta pra gente fugir, cara. Aí o cara, tá bom, vou tentar dar uma espadada no inimigo. Eu, beleza, rola aí. Aí o cara, 16. Aí 16 pega, rola o dano. Aí o cara, pô, oi, como é que você quer fazer isso? Aí ficou todo mundo olhando, ele matou o cara?
Pode
não. É, cara, o cara era fraco, eu já tinha falado pra vocês, cara. Aí ficou todo mundo, porra, teve até mapa, que merda. Aí foi isso. Essa é a primeira vez que eu usei as paredinhas.
A gente joga online e fico usando aquele Roll20, que é uma ferramenta bem útil, Roll20. E a gente já jogou.
Ah, eu não vou jogar online, não, cara. Cara, me dá gatilho que me lembra a pandemia.
É, pois é, mas eu tô jogando com a galera do Brasil, então não tem muita escolha. E a gente tá jogando aquele Curse of Strahd, que é...
É muito bom, acho que é melhor. Acho que é melhor. É Ravenloft.
É o clássico de Ravenloft.
Eu paguei o resgate do Persona, né? Foi minha compra digital da Black Friday, foi o resgate do Persona. Levaram o Persona embora, eu paguei o resgate. Que tá uma boa, tá 50% de desconto, pô, de 300 por 150, bota uns cupons Legal Fish, paga nada. E comprei um tampo de vaso.
Melhor compra, mano.
Desconto de conforto Black Friday.
Para o seu cu.
Maluco, andei brigando com o tampo de vaso, meu amigo. Porra.
Brigando?
Brigando. Pô, primeiro que o tampo de vaso anterior, ele rachou, ele mordeu minha bunda, né? Vamos começar por aí.
Eu já tive esse problema porque eu sou gordo e quebrei.
O negócio rachou. Sabe quando você senta, ele racha, mas aí a rachadura fica aberta, certo?
Ah, peraí. Mas
tenta visualizar.
É aquele que é molinho?
É macio, né? Ele é
plástico. Então, o macio depois de um fora,
mas é bem macio.
É, o macio depois de um tempo, ele começa a morder, né?
Eu já quebrei de duro e dói mais ainda.
É foda, porque aí tu senta ali, tu notou que deu um crack, mas quando volta na bunda, sacou?
Exatamente.
Aí eu falei, porra, não, desesperadamente eu tenho que comprar. Mas não é Black Friday, o que eu faço? Vou comprar no 99 aqui do lado, porra. Que ideia genial, né? Vou comprar um tampo de vaso.
Tinha uma raiva daqueles tampos de vaso chique de tia, que era feito
acrílico
vermelho, sei lá, alguma merda assim.
Louca.
Mas isso não quebra, velho.
Não aguenta, isso aí não quebra, cara. Não faz o que eu passei aqui. O primeiro quebrou, mas deu minha bunda. Eu falei, tá bom, vou pegar um baratinho pra quebrar um galho, porque eu preciso de um vaso que não morda minha bunda. Aí eu comprei um vaso desse. Cara, a porra do negócio é um plástico e com uma espuma por cima, né? Aí você fala, pô, naturalmente deve ser macio. Só que aquela espuma que não é nada, é tipo ar, sacou? E o plástico, ele era quadriculado. Então sua bunda sai igual um wafer, sacou?
Maneiro, mano. Sai igual um Mirabel.
Aí deu uma semana, rachou também. Falei, ah, foda-se. Aí deu Black Friday. Eu falei, não, eu vou comprar uma tampa de vaso decente na Black Friday. Aí resolvi meu problema.
Se tu não limpa direito, ainda sai um Mirabel de chocolate, né?
De chocolate.
Que isso? Isso.
Porra,
caralho,
meu
cara.
Deus.
Assim, não economize com o nome de vaso, por favor.
O vaso aqui, eu tenho raiva do vaso pra caralho.
Como é que é o vaso aí?
O vaso, ele é bom. Ele é confortável. O problema do vaso aqui, quando você puxa a descarga, o fluxo de água é muito intenso, muito forte. Então ele dispara.
Ele te faz direto... um prolapso no seu cano se tu ficar sentado e
aperta. Não, Paulo, vamos lá. Tô falando da descarga pra limpar o vaso. Presta atenção. Você aperta e o fluxo é tão forte que a água que sai pelos buraquinhos do vaso, ah, ela vai diretamente na água, só que não nas paredes do vaso. É como se ela tivesse dado um super jato na direção da onde fica a água acumulada, só que ela dá super jato e ela só toca as paredes.
Como puta, ele fica aquela bordinha de sundae.
Então, se você for que nem meu eu, irmão, que tem o cu vesgo que atira pra trás,
exatamente, né?
Fudeu, porque a parada fica suja e a água não chega.
Caralho, lá. Caralho, Paulo, o que tu tá fazendo com esse cu?
Meu cu é vesgo, maluco. Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei. Se eu tiver
com aquela...
aquela merda acumulada, que ela explode, com certeza ela explode pra trás e não vai pra água. Aí eu tenho que arrumar métodos alternativos de limpar.
Eu tô imaginando.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi.
A merda subindo pelas costas do Paulo.
Não, eu tô imaginando a parada. É tão forte, o deslocamento de ar é tão foda, cara, que o negócio faz curva no ar.
É o Sonic Boom, né? Privada, né?
Deslocamento de ar agressivo.
Já tive instâncias em que mais da metade da cagadeira ficou presa na louça e não na
ar. Porra, Rafael, mas faz sentido essa porra, cara, porque de repente, vamos lá, de repente a bunda do Paulo... Ela sela mais a privada.
Não, sela completamente, não.
Caraca, então, assim, uma câmara de vácuo.
Não passa nada.
Então é como se a merda estivesse no espaço, é isso?
Exatamente. O Paulo deve cagar, deve dar um impulso pro alto.
E você criar a gravidade zero no vaso dele?
Não, cara, pra frente, né, cara? Porque se ele é vesgo e o cu dele tá apontado pra trás, ele é praticamente um propulsor, né, cara?
É verdade.
Como se fosse um dragster.
O Paulo consegue criar gravidade zero no vaso dele.
Caralho, meu irmão.
Ele sai cantando pneu, mano.
Uma câmara de vácuo, meu vaso.
Ai, caralho.
Enfim, mas voltando ao vaso da NASA são treinados dentro do vaso sanitário.
Não, deixa eu ver se eu entendi a privada do Pita. É quando você dá a descarga, normalmente ela vai correndo a aguinha pela lateral, certo?
Exato. Isso não acontece.
Isso não acontece. Ele vai direto pro meio. É isso?
Isso.
É.
Ah,
se botar aí, um pato purifique, que... nem pega no pato.
Não pega.
Então,
no pato.
Aí é que tá a parada. Aí é que tá a parada. Eu toda vez que. Eu por exemplo, eu tô até cagando ok. Eu não tô tendo nenhum problema. Então, eu tô cagando, não vejo. Tô cagando reto na direção da água. E tô cagando com bastante fibra. Então, assim, tá vindo aquele cocô com aquela textura. Sabe aquela que tu limpa
bonito,
muito?
Né? Só, né?
Nem suja muito.
Só. Aquele marrom bonito.
Aquela umidade,
exatamente. Aquela... Exatamente. Então, assim, isso tá indo bem. O problema é que tem um indiano que eu gosto muito, é bem apimentado. Quando eu como nele, explode, sacou? E aí eu tenho que pegar aquela Excalibur, tá ligado? Aquela escova que fica fincada no sempre que eu vou no indiano, eu tenho que lavar a privada. Não tem como pular, lavar a privada, porque senão fica uma parada insalubre, sacou? E eu acho isso caído.
Insalubre.
O meu até pega na louça, mas vai até uma certa altura e eu consigo, porque meu cu é vesgo, acertar um pouco mais. Aí
É foda que quando você diz vesgo, Sempre me vem à cabeça dois cus, sacou? Um pulando pro lado.
Porque incita que você já pensou, porque assim, geralmente, por exemplo, quando você tem um chuveiro e você tem aquele tiro que tá indo de um dos buraquinhos do chuveiro.
Chuveirinho?
Ele estrábico, né? Entope pro lado.
Exato, ele tá crooked. Você consegue resolver isso tranquilamente pegando um alfinete, enfiando no buraco e ajeitando. Será que se você pegasse, sei lá, um cilindro na bitola, mais ou menos, no seu ano, e desse uma ajustada.
É entupido,
que...
Paulo, é isso? Então...
Pega a Excalibur, passa ali.
Pega a Excalibur, é foda, mano. Caralho,
vai. Eu vou no próprio. Qual é o problema que o senhor tem? Eu gostaria que o senhor deixasse meu cu reto.
Eu queria que você pegasse e alinhasse o meu cu.
A mira, ajusta o crosshair no meu cu.
Problema de botar.
Nisso,
o problema de botar a Excalibur é que depois só o reator quando tirar, né?
É verdade. E aí? Pertinente. Vocês viram que lá no Brasil tá vendendo um add-on de privada, que é a privada japonesa? Eu vi no senhor
cara. Ao invés de virar um Android, vira um ciborgue, então, né?
Metade é tipo aqueles acessórios antigos que vendia pra Game Boy Advance.
É exatamente isso. É exatamente
sua privada isso. Finalmente vira um Mega 32 lá, o Sega 32X.
Então,
lá.
Como é que funciona a parada?
Porra, imagina se fosse igual um Game Boy mesmo, viesse com a lente gigante, você conseguir ver melhor o seu cocô, cara. Isso,
você está tendo problema de enxergar seu pênis? Não. Porra, tem tá mais problema.
Resolvido.
A lente com três lâmpadas gigantes, assim.
A privada da NASA não tem uma câmera e lente pra tu saber onde tu vai acertar? Eu acho.
Eles têm a câmera de treinamento.
A privada lá da estação espacial, não sei se das naves deve ter isso também.
Não, é da eles treinam isso antes. Ah, então tu vai pra treinar.
Tu não conta com uma câmera, tem que contar com o seu treinamento. Aí não seria
tão isso, você treina ali pra você acertar sua mira, a mira tá treinada.
Eu não poderia ser astronauta porque ia fazer uma sujeira muito errada, né?
Ah, maluco. quero ir pro espaço. Tô voando
nessa merda.
Ah, eu quero ir pro espaço, porra, e cagar num furo, cara. Tá maluco? Se tu errar, tu fica merda colado em você o resto da...
Aquela serenata de amor voando pelo espaço. Porra,
tá maluco, cara? Passa aquele... Pô, tu tá dormindo, vem aquele choquito, tu dá um beijo, pô. Não dá,
não. Não, cara.
Minha vontade de ir pro espaço sempre acaba quando eu penso no banheiro que eu vou ter que
cagar. Deus, não. Aí, deixa eu perguntar pra vocês dois, Paulo e Chuvisco, que tem uma vivência na neve. Eu fico achando isso muito caído aqui, porque eu sempre achei que neve, que isso vai parecer que eu tô mudando de assunto, mas vocês vão rapidamente perceber que eu estou mantendo. Ainda não.
Ainda não.
Mas eu não posso dizer que isso não vai acontecer, sou eu. Mas eu fico impressionado que como é nojento, porque eu fico muito mais aware, eu fico muito mais, como é que fica? Ligado? Como é que é a tradução pra isso?
Ligado.
Não sei, já tô esquecendo como é que fala em
português.
Da quantidade de mijo que tem na rua.
Eita porra.
Mijo?
Tá vendo, porque fica com amarelo, um foco de neve amarela.
Mas é o que? É cachorro ou são as pessoas?
Cara, eu quero acreditar que são os cachorros, maluco. Mas
eu não noto isso aqui dessa facilidade. Não, eu teria que catar nos cantinhos.
Aqui em volta do caminho que eu vou, daqui até o... E olha só, hein? Nevou pouco. Mas, tipo assim, quando a neve acabou de cair, fica branquinho, o tapetinho fica bonito. Meu irmão, passou um dia, só precisa de um dia. Eu tô indo pro ponto de ônibus pra ir pro trabalho, várias paradas, vários foquinhos amarelos. Amarelinho.
Esse é cachorro, tá exatamente...
Pô, cara, mas é nojento, porque você não tem a noção. O único lugar aqui que
eu senti cheiro de urina foi quando eu fui lá pra Rua dos Cracudos, que aí eu olhei assim, centro do
É outra
Rio,
coisa, né? Paulo. Eu não sinto cheiro de urina. O que eu tô dizendo é que, assim, eu fico muito mais atento à quantidade de mijo pelo caminho do que eu ficava quando não tinha neve.
Mas tem animais que possam fazer isso? Tipo, aqui tem guaxinim, coiotes e o caralho.
Tem. Sabe o que tem aqui? Lebre.
Ah, então pode ser os coelhinhos que estão mijando aí, pô. Os
coelhinhos estão cagando.
Pode ser, rapaz.
Aquele bichinho bonitinho, filho da puta.
Deixa eu falar um negócio, não é coelhinho não, cara. Teve um que passou, ficou em pé, eu fiquei, caralho, aqui tem canguru, mano. Que porra é essa? É. Grande pra caralho.
Aqui tem uns coelhinhos selvagens marrom, grande.
É, lebre é grande, né?
Se a pessoa morar muito no mato assim, muito provavelmente no quintal dela aparece um urso de vez em quando, né?
Não, aqui parece que isso não tem, mas tem muito, realmente tem muita lebre. E tem um corvo esquisito aqui, que ele é malhado. Dizem que é Raven, não é corvo. É, mas Raven. Ele tem uma...
O Raven é maior.
Não, acho que não, cara. Porque pelo menos lá no Japão, ele não era maior. Assim, era bem maior do que isso daqui.
Raven é tipo um corvo grande.
Ah, é? Porque o daqui, então, é uma outra coisa. Porque ele, com certeza, é menor do que os corvos japoneses. Mas ele tem metade da pelagem dele cinza pra branca. Ah,
é. Sei lá, que merda é essa.
É, um corvo maluco.
Porque não adotou o gore completo. Aqui
ele tá
igual. Aqui tem um estilo gótico. Aqui em frente da árvore, aqui em frente de casa, tem os esquilos góticos, né? O esquilo preto.
Eu vi uma foto que você botou aí em algum lugar, não sei onde, que tava menos 12 aí mesmo, é isso mesmo?
Tá menos 12.
Porra!
A gente saiu ontem porque chegaram mais uns brasileiros, né?
Uhum.
Aí, uma coisa que eu não comentei aqui, eu vi a aurora boreal.
Porra, que isso maneiro.
É o que eu ainda estou querendo ver aqui, mas eu tenho que ir baixo pro norte.
E aí, como
então,
é que foi?
É muito maneiro, mas eu não consegui ver tão bem quanto eu poderia, porque eu tô num lugar que tem muita iluminação pública. Então o que eu vi parecia só uma nuvem muito, que se mexia de um jeito muito diferente do que uma nuvem deveria se mexer, sabe?
Uhum.
Porque eu não conseguia ver verde, que nem o pessoal tava vendo, mas teve uma galera que viu, tirou foto, que era assustadora.
Então, mas não tem um lance desse que se você mirar com a câmera você vê melhor?
Tem, disseram isso também, que quando você usa a câmera ele tem um contraste melhor.
Tem uma coisa que eu sei que ia me ajudar a sair. É uma coisa que a gente
não vê. Então não vai na rua, morando... filha da puta.
Não, cara, mas morando em grande cidade é uma merda.
Tem que ir. Caralho, esse bicho me ajuda, cara. Tô falando nem pra ajudar o Paulo, não. Me ajuda. Pega o Paulo e leva pra porra de um camping. Sei lá, cara. Vai fazer alguma coisa. Sequestra o Paulo, cara.
Eu vou pra rua, filho.
Cara, dá de novo aqui pra rua pra olhar pro céu, eu não vou ver. Eu vou ver uma ou duas estrelas e olho lá, porra.
vai pro parque, cara. Qualquer parque que você for de noite, é escuro pra caralho, você consegue ver 1 milhão de estrelas.
Você vai ver um coiote e um urso tentando te estuprar também, mas...
Paulo, na moral, sabe esse parque que tem aqui perto, o Trout Lake? Cara, eu já fui aqui de noite, eu fiquei 5 minutos e fui embora, porque eu morri de medo. Porque, assim, não tem luz nenhuma, cara. É tudo escuro.
Matava, dava pra ver a galáxia ali?
Não, mas aí tu tá querendo demais, né, seu arrombado? Pega uma porra do...
O que eu tô querendo é vista profissional. Eu queria ir lá pra aquela porra daquele observatório no cu do Chile e olhar pro alto uma vez na minha vida.
Se tu tirar, qualquer lugar que tu tirar iluminação e tirar poluição, tu vê coisa pra caralho.
Se for pra um outro lugar,
parece outro lugar.
Deixa eu reformular, eu não quero ver só estrelas, eu quero ver a porra do espiral da galáxia que a gente vê.
Porra, maluco, mas aí tu tá exigindo demais também.
Caralho, na moral. A impressão que dá é que ele tá falando essa porra só pra não conseguir, entendeu?
É, exatamente.
O que ia me deixar fora da depressão ia ser fazer essa parada relativamente simples. Porra, então faz. Não, peraí, mas eu queria fazer essa parada extremamente simples.
Porra.
Relativamente simples, só que eu queria fazer ela de um jeito complicado pra caralho que é impossível.
É, no Chile. Não,
vai. Baby steps, Paulo.
Porra, eu dei o exemplo do Chile, porque o Chile tem os observatórios. É só ir pro mato, pro meio do
mato. Peraí, olha só.
Longe
tu
de
vai
qualquer
me dizer...
cidade grande, que aí tu vai ter.
Cara, aqui
vai
tem um observatório.
Vancouver não tem nenhum observatório.
Aqui tem.
Então pronto, vai no observatório, cara.
Aqui tem. E tem os parques, cara. Qualquer parque, cara, se você for de noite. E de noite, entre aspas, porque 4:30 já tá escuro aqui. Então, aí, assim, qualquer parque que você for depois das 5 aqui agora, vai ter escuro pra caralho. É só olhar pro alto, mano. É óbvio, tem que estar um céu limpo, né? Mas esses dias aí tava um céu foda pra caralho aqui, mano. A lua tava gigantesca
você,
aqui.
Você que, tu não pegou um...
Um telescópio, eu peguei aqui.
Tá, aí, ó. Vai na casa do bispo, filha da...
Porra, só leva... Pô, já peguei uma vez aqui, levei aqui pro meio da rua aqui, fiquei olhando, é maneiro pra caralho.
Então, ontem, o pessoal veio pra cá pra jogar card game e sinuca. E eu falei card game pra, tipo, tentar mascarar um detalhe novo que aconteceu aqui, que não é relevante nesse momento pra essa história. É, mas aqui... Não, é Magic, cara. Eu tô jogando Magic. Pronto, falei. Eu esquivei dessa bala por 42 anos, cara. Aí aqui eu tô jogando Magic. Mas enfim...
Você não jogava essa porra? Não,
eu jogava você Pokémon.
Você consegue ter o mesmo Magic?
Não consigo. Não farei. Nunca mas acontecerá.
Mas é um diferente ou é apenas não chegar no mesmo
nível? A foda de Magic é obsolescência.
Isso não vem ao caso. Vamos aí o pessoal veio pra cá, a gente ficou jogando um tempo e tal, aí chegou mais uma galera, vamos jogar sinuca, e de repente veio uma mensagem no grupo do trabalho. Olha, tá dando pra ver a aurora boreal. E tem um aplicativo que diz a probabilidade dela tá aparecendo. A probabilidade, pelo que eu entendi da galera falando, tava alta. Aí a gente resolveu dar um rolê. Só que não era, porra, aurora boreal nenhuma, cara. Era uns holofotes que estavam ligados no horizonte. E aí tava todo mundo, olha lá, aurora. A gente ficou, porra, isso parece aurora não, mano. Caralho. E aí ficou por isso mesmo. Só que a gente, por causa dessa porra, saiu no frio de 12 graus, sendo que isso era a
menos
temperatura
12. Mesmo.
É, menos 12. A temperatura, 12 a sensação térmica, era de menos 16.
Não quero não.
Mesmo. Irmão.
Acho que, ô Chuvisco, o máximo que a gente pegou desde que a gente chegou aqui, eu.
Você quer dizer o mínimo?
O máximo mais gelado, isso aí.
O mais frio.
Foi menos 17, alguma
coisa. Não, menos 17 não tem, não. O mínimo aqui foi uns menos 10, não, 12, cheguei, tá bom.
Me lembro de ter algo
assim. Irmão, tá 18 graus, eu sou carioca, cara. Tem 18 graus, tá frio já.
Eu lembrava vagamente...
Eu cheguei aqui com 13, 13 é o meu normal aqui. 13 eu tô feliz
tá
aqui.
Eu lembrava vagamente de que eu tinha frio quando fazia 19 graus, quando fazia 20 graus.
Sim, pô.
Eu, agora, quando faz 1, eu
tá maneiro
de luva.
Tá maneiro, né?
Eu fico de boa, nem fecho o casaco, entendeu?
Pô, eu tava na rua aqui com 5, com um casaco sobra. Aí eu fiquei pensando assim, caralho, 5 graus. Se der 5 graus de dinheiro, as pessoas não
vão. Eu comprei um casaco caríssimo. Eu deixo ele só pra usar quando tá abaixo de zero. Porque qualquer coisa, de 0 até menos 2, se eu usar essa merda na rua, eu já tô suando. De tão pesado que é a merda do casaco. Que eu só uso pra ocasiões de mutiais. Não dá, não. E eu tenho a vantagem de ser gordo também. Então o tecido adiposo me dá um moletom a mais que vocês não têm.
É, sei lá, eu achei que eu gostava de frio, não tô odiando, não tô dizendo, tô passando um terreno, não, mentira, não tô, mas tipo, cara, é assustadora a parada, cara, porque assim, nenhum extremo é bom, sabe?
É, você, é engraçado, porque, não, fala aí.
Eu tenho muito a sensação de que, assim, eu saí de um total extremo pra outro, que é o Brasil, o Brasil é tipo o extremo do calor.
A Finlândia é realmente extremo pra outro muito.
Não, não, não. Eu digo mais. Eu saí da Taquara pra Finlândia. Sendo que, assim, eu tive uma queda constante, né? Porque eu passei o calor intenso, passei o carnaval. Aí foi começando a ficar mais ameno até o ponto que tava fazendo uns 17 graus lá no Rio. Aí, em meados de agosto, eu vim pra cá e aqui já tava fazendo, tipo, uns 13.
E só tá no caminho. Tu fez o caminho correto, né? Tu não pulou do 40 a Taquara menos 12 filmes.
Porra, não. Imagina se fosse, mas isso, eu não vou dizer que isso também é bom, porque a impressão do meu corpo...
Explode,
é
a sauna, né?
É a sauna. Alien 3, tá ligado? No final do Alien 3?
É.
Que o Alien só olha pra câmera e faz... Explode, ia ser assim. Mas eu, por outro lado, meu corpo tá assim... Cara, o mundo acabou, mano. O que que tá acontecendo? Por que que acabou o calor do planeta, sacou? Então tá meio estranho. Tô...
Né? Por que era do gelo?
Frio é uma coisa que é bom quando você tá em casa e você não precisa ligar absolutamente nada pra te refrescar. E se a casa tiver um pouquinho quente, você só abre um dedo de janela e já tá bom. Tem um ar-condicionado natural. Frio é bom assim.
Não, cara,
se
eu tiver
na rua sofrendo, assim, não, né,
pô? Não, é que eu... Não é que eu ame frio extremo, mas, cara, como eu odeio calor, cara. Essa semana de calor extremo que teve aqui. Essa semana de calor extremo aqui, eu percebi o quanto eu odeio calor, cara. Calor só serve pra uma coisa: secar roupa e mais nada.
Então.
Porque você não tem como se desagalhar mais do que a sua pele no
não
calor.
Não tem, cara. Não
e
tem.
E frio
não tem.
Você pode botar camadas a mais.
E eu desligo no calor, sabe? Parece que meu corpo que economiza energia.
Então, todo mundo, né?
Exato.
Fica tipo, eu vou desligando, não faço nada, cara. É um dias inúteis, assim.
Bom verme, né?
Então, horrível. Eu acho.
No fim, você bota o casaco.
E a parada é que eu, pelo menos aqui, a maior parte dos imigrantes aqui ainda não tiveram a oportunidade de odiar o frio. E a gente, como vive no Brasil, a gente tem total oportunidade de odiar o calor.
Exatamente.
Então, eu posso adorava dizer... a neve até escorregar nela pela primeira vez. Aí eu comecei a questionar.
Ah, é?
Né?
Ainda aí tem isso. Não é só frio. Aqui, a gente tá no que eles chamam de temporada dos ossos quebrados.
Ih, caralho, é isso aí, maluco.
Porque, assim, meu irmão...
Vou bater o calço aí, maluco.
É rink de patinação, cara. Aqui perto de onde... Eu não sei como é que é, se é diferente. Eu imagino que talvez seja meio diferente. Mas, tipo, tu vê a neve. Aí, bonito. Aí, aqui ainda tá rolando aquela neve que você pisa e parece que você tá pisando em cereal.
Ah.
E aí, vai ficando um pouquinho mais quente. A neve derrete, cereal, só que né? Ela não vira água. Ela vira uma porra de uma geleia. Uma porra de
uma
raspadinha de merda. Exato.
É.
E, cara, tu olha. Se tu vê o reflexo, fudeu. Se tu vê, assim, minimamente refletindo a luz... A parada vai ser.
É igual a geladeira. Quando a geladeira descongela, aí fica aquela camadinha de gelo que congelou de novo.
É.
Aquela merda. Parece
casa,
vidro.
Na casa
vidro.
Que eu morei antes daqui, que era numa ladeirinha, sempre que nevava, ficava tudo, obviamente, a neve e tudo mais, mas tinha um córregozinho de água na borda do meio-fio com a rua, né? E quando aquele meio-fio congelava, querido, eu tinha que dar um salto da rua pro meio-fio pra evitar aquela merda, porque senão era escorregado na hora. E eu tava numa ladeira, não tinha como.
O lance aqui é que aqui não neva tanto. Então, assim, mas
o gelo
aqui...
é mais ativo quando não neva tanto. Pois é. Congelam superficialmente, ó, nevar.
Assim, e aí é isso, sabe? Tipo, falando sério, eu realmente não tive oportunidade de odiar frio. Eu tô naquela fase da descoberta, então, assim, pra mim tudo é novo e interessante.
Aproveita que tá mágico, pronto.
É. Exato, tá mágico por enquanto,
é
então isso é legal.
Mágica. Por mais que eu odeie sair da rua quando tá nevando, eu acho tão bonito.
Não, e outra, o primeiro dia que eu acordei e tava tudo coberto de neve, eu pensei assim, caralho, eu tô num filme do Charlie Brown de quando era criança, tô dentro de um quadrinho do Calvin. É muito mágico, de verdade. E aí é que tá, mas tipo, eu sei lá, cara, eu acho que assim, o que tá me pegando mesmo, que eu acho que tá sendo a parada mais legal aqui, é realmente a galera nova, a galera do estúdio, que é todo, porra, a galera é muito,
é
muito, muito gente boa, cara, é muito gente boa, eu gosto demais de todo mundo, cara, é uma parada muito bizarra.
E a maneira que o pessoal tá grande pra ir.
É, mais ou menos. Já tem uma galera aqui que já tava aqui há uns 3 anos.
Ah, tá.
Então
galera
eles...
nova, galera.
Então, mas a parte boa tem isso também. A galera aqui que já tava, porra, os desbravadores, eles estão dando o caminho das pedras pra gente, sabe? Eles é que, pô, tem uma amiga minha, por exemplo, que eu tava no Brasil, eu fiquei trocando ideia com ela do Brasil ainda, e ela me deu várias dicas que, cara, foram, assim, essenciais pra eu chegar aqui e não passar perrengue, sabe? E tá sendo bom, isso tá sendo bom. Agora, os caras já estão quebrando a cabeça e se fudendo aqui há muito tempo, sabe? Então, há, tipo, pelo menos 3 anos, sei lá, tipo, mas isso, assim, eu tô falando isso porque tá sendo uma experiência muito boa. Agora, não necessariamente por causa do país, tá sendo uma experiência boa porque, cara, tá sendo uma galera muito maneira mesmo, que eu dei de cara. Isso tá sendo realmente foda, cara.
As estações aí, até onde você pôde observar nesses meses, têm obedecido as regras de estação? Fica como tu aprendeu na escola?
Então, eu cheguei aqui no final do verão. E aí, tá, Eu não sei dizer como é que fica é quando você... O que eu sei é que, assim, quando começa o inverno não acaba até começar o verão. Eles têm uma parada que eles chamam aqui de Spring School, que é tipo a primavera dos idiotas. Porque, assim, não tem primavera. Eles chamam de segundo inverno. Porque você pensa que vai ser primavera, mas não tem. Do nada. Eu acho que, assim, da mesma forma que no Brasil a gente vive um eterno verão, aqui eles vivem um eterno... A gente só vê alguma mudança quando tá chegando no cu do inverno mesmo, quando tá no Brasil. Já aqui não. Só vê alguma mudança quando tá chegando no cu do verão, sacou?
Isso a gente então... tem sorte aqui, porque acho que a gente tem exatamente 4 estações, mais ou menos, bem definidas. Sabe exatamente quando chegou a primavera, quando chegou o outono, que muda a paleta de cores.
Mais ou menos é sacanagem, né, Paulo? Porque aqui é perfeito.
Pois é.
Perto que a gente tem de experiência aqui, realmente...
Não, é ridículo. Você olha pra fora assim, trocou inverno pra, sei lá, primavera, né?
Em 2 dias a cidade mudou então, de paleta
não,
de cores,
assim. Do dia pra noite, você olha, já tá tudo verde.
As árvores já estão
tipo, laranjas. Tipo, olha, que houve?
Caraca, que isso? Animal Crossing, porra, mudei a data.
Tipo isso, Rafael.
Mudei a data do Animal Crossing, pronto, agora já tá
tipo tudo... Tipo Forza, sacou?
Tanto que desde que eu cheguei aqui, a minha estação do ano favorita tem sido outono. Mano, eu tô tão acostumado com o outono aqui, que eu fico
então,
muito feliz.
Eu acho que deve, talvez seja uma vibe parecida com o que eu passei aqui. Porque, assim, eu reparei que a estação do ano mais alienígena pra mim é o outono. A gente não tem nada perto de outono, porque nunca fica frio
não tem, pra matar
as árvores.
Frio e vermelho, eu acho do caralho. É frio e tudo
pois
vermelhado.
Não tem folia marrom caindo, não tem acho isso, cadê? Folia marrom caindo.
Aqui aconteceu isso. Eu cheguei no verão, quando tava mais ou menos em meados de outubro, no início de outubro, talvez, eu comecei a ver que, assim, as árvores vão ficando amarelas, laranja, aí de repente tá agora do jeito que tá. Todas elas carecas e tudo cheio de neve, entendeu? Então, pelo menos, assim, essa passagem a gente tem aqui. Você consegue ver. Eu acho que é isso, sabe? Aqui você consegue perceber. Você consegue perceber o outono e o inverno com muita precisão. Só que, tal qual no Brasil, a gente só consegue perceber, mais ou menos, o verão e a primavera, entendeu? Sendo que, assim, a primavera é um pouquinho mais amena. E o verão vem estourando o cu de todo mundo. A minha mãe fala uma parada, e ela tem muita sabedoria nessa frase, acho que eu já falei aqui, que é, no Brasil... No Rio de Janeiro, quer dizer, na Taquara só tem 2 estações do ano. É o verão e o inferno. Fora isso, não tem mais nenhuma outra sensação térmica.
Primavera, verão, eu tô no inverno. É isso, são as 4 estações.
Você tem o verão e o inferno. Vai
então, primavera, verão, eu tô no inferno.
Dá mais alguns anos pra esse aquecimento global lindo, que até a nossa área aqui vai ficar bagunçada também. Não se preocupa.
Não, esse lance, e pior, esse lance também, a galera aqui, até aqui tá se notando, a galera aqui teve, parece que pareceu no jornal, que assim, tiveram uns dias na semana passada, talvez, que tava fazendo sol, e que não faz diferença nenhuma, mais uma vez.
Se der 30 e poucos graus aí, a galera tá morrendo.
Não sei se chega isso aqui não, mas o que eu ia dizer é que o sol apareceu, e aí teve notícia no jornal, do tipo, galera, o sol apareceu.
É legal você morar num lugar onde a notícia no jornal é isso, e não tipo, morreram 5 bebês na esquina da puta que te pariu.
É mais ou menos, Paulo, também se fala bastante de Putin aqui, tá? Então, assim, não é tão legal assim,
não. Mas ainda assim, a notícia internacional, né? Tipo, que nem hoje. Minha mãe falou que a...
Internacional é ali do lado, cara. É igual a tua notícia
normal ali,
cara. Eu sei, foi em São Paulo, eu tipo, sei. Mas eu vou dar um exemplo. Cara. Só hoje, que a amiga da minha mãe que tá morando com ela foi passear ali no Anil, que é pertinho da minha da nossa casa no Brasil. Ela já saiu do condomínio ouvindo um tiro, e quando chegou ali na frente da escola que eu e minha mãe costumavam votar, falou que tinha um corpo, tava com polícia, caralho. Quase que em frente do bosta nos esquivos. Ele...
Isso aí, né, cara?
E é assim. Todo nunca... dia agora tá tendo alguma merda. Ponto. Essa é a diferença. Tá foda, maluco.
Se concentra no Canadá, Paulo.
Aí minha mãe tá lá, eu tenho que me concentrar nela também, né, porra?
Porra, notícia?
As merdas que acontecem lá, ela me deixa a par, né, cara? Infelizmente, não são poucas.
Não é pra deixar a par do Brasil. Tá errado. Vamos começar por aí.
Isso, pra mim, isso tá errado.
Ela faz, questão de dividir a merda comigo.
Ah, maluco, divide com o espelho. Uma
A sua mãe é aposentada, imagina.
Eu que tô aqui não quero saber da Jéssica.
Tipo... É, pois é. Por que, assim, será que não rola da tua mãe pegar lá a casa de vocês, alugar, meter o pé e ir pra aí? Porra, cara, sequestra tua mãe pra ir, mano.
Mas pra eu sequestrar minha mãe pra aqui, eu também preciso estar aqui de um modo mais
cidadão.
Adequado.
Bom, vira cidadão e importa ela como se fosse é mão de obra escrava.
Não é só
pronto.
Parte de virar cidadão. É outra
coisa. Então, exporta ela como mão de obra escrava. Pronto.
Caralho, a gente calou muito rápido. A gente
se calou. Você acha que a mãe de alguém que tá aqui fazendo nada vai ficar, vai reclamar de ir pra lá, pra sei lá, porra, ver a dona de casa? Tipo, já é mesmo.
Pô, minha mãe ficou aqui 2 meses porrada.
Não queria ir embora, não.
E ela chegou em casa.
Óbvio assim, que não quer ir embora, mano.
Não, ela já chegou em casa assim, caralho, que merda.
Pô, se eu fosse a mãe do chuvisco, eu pegava, botava uma barba e chutava o chuvisco de volta.
Cara, quem tá muito acostumado a certas brasilidades extremos. O nosso amigo Felipe, lá do Copa, dono do Copa, quando ele veio aqui, ele a primeira coisa que ele falou assim, gente, essas pessoas não saem de casa. Eu tava andando por vizinhanças desertas.
Mas isso é assustador mesmo.
No Brasil, todo mundo sai de casa, vai pra casa dos outros. Oi, tia, entra pelo portão. Não existe isso aqui. Então ele tava estranhando pra
cá. Cara, peraí, mas será que isso não existe?
Sim, a gente invade a casa da Cindy todo final de semana.
Ah, mas a gente é brasileiro e foda-se, tá invadindo a casa
da Cindy. Não, calma aí.
Eles fazem isso naturalmente aqui.
Calma aí. Mas será que isso não acontece também porque o Felipe, por acaso, não foi no Canadá durante o verão e a primavera? Porque eu aposto que, assim...
Quando foi que ele veio? Eu não me lembro, gente.
Olha só, aqui a galera fala que foi agosto. Se fez sol, não tem a possibilidade da galera ficar dentro de casa, mano. O pessoal vai pra rua. Porra, deixa eu sentir o sol. Não, pelo menos aqui, um pouco astro rei.
Aqui, pra tu realmente, tipo, eu não quero ir pra rua, tem que estar no inverno muito brabo e é isso. Mas aqui dá pra ir pra rua.
É, e tem essa também, né? Por exemplo, a gente mora nesse subúrbio aqui. Subúrbio, cara, a galera acorda de manhã, vai pro trabalho, aí você não vê ninguém na rua, ó. E quando volta de noite, a galera já vai pra casa, sacou? Mas assim, no verão, isso que nem o Pita falou, pô, se aqui atrás tem um parque que é menor, caralho, maluco, é vagabundo montando 50, não tô inventando, 50 quadras de vôlei, sacou? É. Uma do lado do outro e vagabundo jogando vôlei, futebol.
A gente foi pra praia todo dia depois de trabalho.
Porra, no verão aqui, cara, a gente ia pra praia todo dia, cara.
A praia de Vancouver é parque. Parque é a galera...
Mas aí que tá, tem praia. Aí que tá, você tava falando um negócio, a galera não sai. Eu acho que pelo fato de ser um pouco mais frio, a galera faz coisa mais indoor, né? Você não vai ver a galera na rua.
Porque,
aqui é muito bem delimitado. Se chegou frio, a galera fica mais indoor. Chegou verão, não tem ninguém dentro de casa. Todo mundo em parque. A galera aqui aproveita muito o outdoor quando pode, assim.
Porque... É, e o inverno...
A galera aqui, galera não vai na rua, entre aspas. Porque ontem a gente tava na rua, porque a gente pra caralho. Já era, sei lá, 6 horas da tarde, já tava escuro, frio pra caralho. Um monte de gente na rua aqui, ó.
É, cara, aqui tu sai todo agasalhado com frio de 5 graus, tu vê um filho da puta de regata, porque é canadês. Seu arrombado que não sei.
Agora, aqui, a galera não tem essa de também frio não, cara. Só que assim, não tá na rua. Mas, por exemplo, o pessoal lá do estúdio, porra, isso que eu acho maneiro, sabe? A galera aqui, já desde que eu tava no Brasil, começou a me avisar, ó, já vai arrumando coisa pra fazer durante o inverno. Não deixa pra depois. Eu tô assim, eu consegui juntar com 3 mesas de D&D, e aí eu tô indo, ou tô chamando a galera pra vir pra cá,
o inverno inteiro, Pedro.
Vai ser. E aí é que tá. É, mas a gente faz outras coisas. Ontem a galera veio pra cá pra gente jogar sinuca. E aí ficamos aqui um tempão. Depois a gente foi pra rua. Apesar de estar fazendo menos 12, foi todo mundo que veio na rua pra ver se via a porra da aurora boreal, que não era. Então assim, a gente tá arrumando coisa pra fazer. E tá sempre arrumando coisa pra fazer. Esse que é o lance, sabe? Você não pode deixar de jeito nenhum se vencer por isso. Você tem que se mexer pra arrumar alguma parada. A galera aqui que gosta de fazer esporte, tu acha o quê? Que a galera tá parada? Porra nenhuma. Já acharam um tal de floorball, que eu fiquei um tempo tentando entender, e é como se fosse hóquei, só que sem patins. Aí eu fiquei pensando, porra, vocês sério mesmo? Vocês estão num país de gelo e vocês estão jogando um hóquei que dava pra jogar, sei lá, em Belfor Roxo. Aí é, mas foda-se. Aí eles vão indoor e ficam jogando a parada, sabe qual é? E é isso aí, cara. Tu tem que aí achar tem... o que tu gosta de fazer e juntar com gente. Não aí, tem pita. Essa, sabe?
Aí tem community center, essas paradas, assim?
Tem, tem.
Ah, aí sim, pô.
Ah, tem sim.
Lembra aquele vídeo que a gente tava vendo daquele cara, do Estevam? Que ele foi no community center no, na Finlândia, que é irado.
Não lembro.
Tu chegou aí a um aí? É. Tu chegou aí a um aí, ô,
Pita? Ainda não fui porque eu não gosto de esporte, cara. Então,
não,
assim...
Não, mas não é só esporte não, cara.
Mas eu tô a fim de ir em um... Porque tem piscina. Eu ouvi um papo. Eu não sei quem foi que. Eu não lembro direito. Foi alguém que fez um post lá no grupo que tinha uma placa em cima do banheiro dizendo assim: por favor, não cheire cocaína no banheiro. E aí, cara, se tem placa, tem história, né? Meu Deus.
Pois é.
E aí, cara, é um lugar que tem uma piscina. E aí eu fiquei com uma vontade de ir nesse lugar. É,
então.
Entendeu?
Mas eu não sei
tirar pó no banheiro.
Eu não sei se foi isso, mas assim, eu vi um vídeo de um cara andando, passeando aí por aí onde você tá. Uhum. E os community centers aí são muito maneiros.
Tem sauna,
tem, né? Não, sauna tem tudo que é canto, mas assim, tem biblioteca, por exemplo, de quadrinhos, você pode sentar lá, ficar lendo. Sim. Tem.
Caralho, cara, a biblioteca. Porra,
tem biblioteca
é central.
Tem um lugar aqui perto de casa que eu tô na dúvida se eu preciso ser escocês pra visitar ou não, que é um community center da Escócia. E teve um dia que eu passei em frente de lá e tava um som de gaita de fole muito alto.
Mete um açaí e vai,
assim.
Paulo.
Eu passei, caralho, mano, vou meter uma cute e vou entrar nessa
o aqui é, tem assim, eu trouxe o PS5, eu trouxe um monte de coisa, que a minha mãe também, ela botou uma certa pressão pra mim, falou: ó, não quero, você já vai deixar furiosa aqui, eu quero que você não deixe nada na minha casa. Coitado, o Thiago se fudeu, deixei coisa na casa do Thiago, tem coisa em Brasília. E a minha mãe falou: eu não aguento mais os seus bagulhos, tu não vai acrescentar um objeto que já tem dentro desse apartamento. Bom, beleza. Aí por acaso eu trouxe várias coisas e o PlayStation 5.
Uhum.
Cara, não precisava ter trazido. Aqui no lugar onde eu moro, tem uma sala que fica as moscas, que tem uma porra de um PlayStation 5, e a sala é foda, a televisão irada, um sofá gigante. Tu senta e joga o que tu quiser. Você loga com a tua conta e joga. A biblioteca, além de ter um espaço maneiríssimo pra você, se você quiser, tipo, eu acredito que se você quiser jogar um D&D na biblioteca, não tem problema, você pega uma sala reservada.
Uhum.
Eles têm impressora 3D.
Então, é isso mesmo. Eu vi.
Você pode pegar as suas miniaturas, por exemplo, que a gente gosta aqui, o pessoal aqui tá maluco com os personagens, cismou, que quer ter as miniaturas customizadas. Aí o pessoal pega o arquivo 3D da miniatura que eles querem, vão lá, tem um cara que sabe operar a porra da impressora 3D, imprime pra eles e entrega. E é isso, sabe? Você acaba tendo muita opção do que fazer, independente do que você gosta. Se você não gosta de... não gosta tanto de esportes, vai ter alguma opção, sabe? Vai ter alguma coisa pra você fazer também. Ah, tem as festas também.
Países
tipo...
frios, que coisa muito indoor. É paraíso pra nerd, porque a gente não gosta de sair na rua, né?
Eu, particularmente, não curti tanto assim. Quando eu tava em Brasília, por exemplo, tinha umas baladas que eu realmente gostava. Tinha a Externa, que eu achava foda, eu adorava.
Como é que é o nome?
É, em Brasília chamava Externa.
Tá.
Aí tem algumas festas lá.
Chuvisco pensou em termas.
Não, eu pensei em espermas.
Ah, tá.
Caralho.
Dependendo da terma, é a mesma coisa.
É a surdez da putaria.
Surdez da putaria é um termo muito bom.
O nosso cérebro...
Mas enfim, e aí tá, eu fui. Tem aqui um museu que tem um salão gigante que não tem nada. E aí eles pegam e abrem os espaço pra você, pra ter festa desse tipo, sabe? Aí eu fui lá uma vez que tava rolando festa anos zero. E foi ok, mas tipo... Ok, mas... Ah, foda-se, eu vou falar. A galera aqui cheira muito mal, sabe? Então você tá muito perto das pessoas, não é bom.
Cara,
Não gostei, sabe? Mas tipo... Só isso mesmo.
Será que também é coisa do país frio, né? A galera cheira mal porque não toma tanto banho quanto a gente em país quente.
Ah, pode ter certeza.
E fica todo mundo acumulado dentro de lugares fechados. É isso, né, cara? País frio é essa merda mesmo.
Paulo, aqui tem muita coisa, eu cheguei aqui e eu não tava com o meu salário, tava atrasado, porque tem todo um rolê burocrático. Você tem que ir no Tax Card, fazer a tua municipalidade, tem uma porrada de coisa que você tem que fazer pra, tipo, ficar legal no país e poder receber um salário. E aí que tá, por causa disso, eu acabei ficando 2 meses só com o dinheiro que eu tinha trazido. E, porra, e ficando frio. Só que assim, aqui...
E eu com as merdas... Madeira e papel que ele achava na rua.
Teve um real, né?
Queimando o dinheiro dele.
Queimando as notas de real, né?
E aqui, é... O que eu ia falar é que, assim, vocês todos sabem que as merdas do Brasil não tancam nem a primavera aqui, né? Besteira, você tentar. Uhum. A minha calça jeans, ela parece que é uma meia calça arrastão, cara. Eu boto a calça jeans, parece que eu tô pelado, tipo, mano. Eu não consigo Calder, entender, né? Eu não consigo entender, cara, porque no Brasil eu suava de olhar pra calça. Aqui você bota e ela e nada é a mesma coisa.
Ela gela,
uma merda. Aí, porra, aqui, só que aqui tem muita coisa, mas muita coisa de segunda mão. Então tem uma loja, tem uma franquia aqui que chama UF, que eu até fiquei achando estranho a primeira vez que falaram, eu fiquei assim, caralho, o vagabundo tá fazendo alguma coisa com a Universidade Federal Fluminense, que é isso? Mas é uma porra de uma loja que a galera vende roupa velha lá e o pessoal bota
aqui pra
vender.
Aqui é a loja do Salvation Army, Peter.
Olha aí.
Você compra coisa então, usada.
Caralho, me salva.
Então, mano. Assim, tudo que eu comprei quando eu cheguei foi de segunda mão. Aliás, até agora, assim, eu sou apaixonado pela segunda mão, quero que se foda, entendeu? Se eu puder
Greg
comprar...
List for life aqui, hein?
Pô, dá nada não, cara. Vou economizar o máximo que eu puder.
Peraí, e aí, que tá? Ah, não, vai.
E aí eu fui comprar os meus primeiros casacos na UF. Pensei, porra, lá vai ser muito mais barato. Tinha casaco a 8 euros. Aí eu pensei, beleza, vou comprar aqui. Aí eu comprei 2 casacos. Um casaco eu não consigo usar. Era porque ele está impregnado com cheiro. Assim, eu tentei botar ele pra lavar, só ele. E eu peguei, sei lá, cara, tipo, criolina. E joguei dentro da parada.
Vou vender, aí começa. Ah, choque no cu.
Que isso, cara? Eu não entendi muito bem o que você tá falando aí, mas.
O dono anterior de vender, ele me esfregar no cu o casaco, assim, pra depois.
Meu irmão, eu não sei onde ele esfregava o casaco. Eu sei que assim. Meu irmão, não dá pra usar. Não dá. Eu tentei usar, ele é bonito. Assim, eu fiquei olhando assim, pô, o casaco é bonito e tal. Aí, na hora, eu não tava conseguindo, não ia ter como experimentar, tava atrasado. E eu vi que ele tava muito barato, e é óbvio que ele tava muito barato. Porque ele tava com um CC, bom, horroroso. E aí, cara, eu já botei
máquina
de lavar só ele. Eu sequei ele naquela parada que é tipo uma parece uma geladeira, sabe qual é? Só que em vez de esfriar, seca. Já fiz de tudo, já lavei. Eu desisti, eu não vou usar essa merda, sabe qual é? Tipo, eu comprei, eu tô pra voltar na UF, devolver esse casaco, já tem...
Mas você não tá entendendo o espírito da coisa. É um casaco pra você cheirar a finlandês.
É pra você
ter casaco pra um cachorro cheirar, o cachorro acha o dono antigo.
Isso é um casaco pra você fazer amizades novas aí,
pô. Aí, viu?
Mas aí é que tá, cara.
E te dá aquele almiscar local. Tá?
Exato. Eu preciso estar resfriado pra fazer isso. Se eu não tiver resfriado, eu não consigo, não. E o pior é que, assim, eu não sei se vocês têm isso. Eu agora tô encucado com essa porra. Então, assim, por exemplo, esse casaco. Um amigo meu teve aqui, aí a gente falou do casaco. Aí ele chegou, pô, peraí, mas deixa eu cheirar. Aí ele cheirou o casaco e disse, cara, não tá mais com cheiro. Eu acho que tá, sabe qual é?
Até agora sim.
Leva uns 3 anos.
Eu fico, talvez, caralho, assim, na moral, essa porra.
Assombrado,
tá,
né,
de Bloodhound, né?
Exato, mesmo. Cara. Eu fico, não, eu ainda tô sentindo. Aí a galera fica, Pita, tá tranquilo, cara. Não tá mais com cheiro. Eu fico, tá, brother. Eu fico paranoico,
cara. Eu te entendo, Pita.
Assim, é muito bizarro isso. E o pior, vira e mexe agora, porque assim, lá no estúdio, você tem que, assim, tudo aqui é descalço. Então você entra nos lugares, você tem que tirar sua bota, né, o sapato, e tu entra, tu fica descalço no lugar. De meia, cara. Fica descalço, tu gangrena o pé. Aí o casaco fica no lugar onde ficam vários casacos de outras pessoas. E aí, no outro dia, eu comecei a sentir o cheiro de novo. Fiquei, meu Deus, tem algum casaco aqui que tá com aquela mesma burrinha desgraçada.
Maluco.
E aí, aí tu fica assim, sou eu? Sou eu que tô com esse cheiro? E a galera, não,
maluco,
não,
tá na tua com cara. Duas fungadas, não, eu descobri, caralho, quem era o dono antigo do casaco.
Meu irmão, que inferno, cara, que inferno. Não, cara, no Halloween eu fiquei muito impressionado. O vagabundo conseguiu deixar o cheiro de CC dentro do banheiro, cara. Eu não sei como é que eles fizeram pra esfregar o sovaco na parede, cara, mas eles conseguiram. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar raiva. Tava vendo uma matéria no outro dia, assim, porra, na França, agora está liberado, eles vão liberar camisinhas gratuitamente pra jovens de 18 até 25 anos. Legal. Mas usa desodorante, filha da puta.
Libera desodorante.
Porra, não é possível, cara. Ah, não.
Não era tão exagerado. Um cheiro meio agridoce que é estranho de você explicar. entendeu? Banho não tomado,
roupa suja.
Coisa.
Tem uma parada que é muito foda, que quando os brasileiros estão juntos, de repente chega alguém que tá com...
Nunca vinha do imigrante, vinha sempre
não,
do
não,
local.
Não. O imigrante não, Deus abençoe. Cara, esse é um negócio que eu agradeço a Deus todos os dias, ele ter me feito latino-americano. Puta que pariu. Porque assim, não tá certo isso não, cara. Os brasileiros, os colombianos e os mexicanos estão juntos, batendo papo, não sei o quê. Aí, de repente, entra alguém assim e tá com aquele cheiro. Você sabe, antes de sentir o cheiro, você olha as narinas dos latino-americanos fazendo...
Aí, de é tipo uma rodinha de vira-lata caramelo, né, cara?
É exatamente isso, cara. E eu fico muito paranoico agora, cara. Eu fico assim, caralho, mano, será que tá, esse cheiro tá em mim, cara? Eu não consigo, cara. E aí, porra, é um frio do caralho. Aí eu tomo banho todo dia, às vezes eu saio e eu não posso fazer isso. Porque, cara, você molha, você lava o cabelo, meu irmão, se tu sai num frio de menos 12, não, com o cabelo molhado, acho que morre, mano.
Caralho, tá maluco, cara. Teu crânio vai quebrar, pelo menos.
Então, eu tenho que secar o cabelo com um secador.
Respirar com menos 12, tipo, tá, parece que me enfiou tua cara num freezer, tá...
Não, você tá brincando, cara. Se eu entrar na minha geladeira, tá mais quente dentro da minha geladeira do que do lado de fora da casa. Dito isso, eu preciso falar que assim, ainda são 6:42, eu tenho que acordar super cedo.
Tudo bem, já deu 2:22 de gravação.
Já passou da hora do óleo de macaco, né, Finlândia?
Já estamos num ponto adequado pra encerrar.
São 10 horas de diferença, Pito?
São 10 horas de diferença.
Aí, maluco.
Porra, achei que eram 9.
Pra gente que tá mais no extremo do que o brasileiro tá. O brasileiro tá no meio do caminho, né?
Não, você viu que o nome do lugar que eu tô é Finlândia. Não é à toa, é porque eu tô no fim mesmo. Total fim.
Helsinki, né? Tá na terra do inferno, né?
Fim do inferno.
Não é pior do que a Greenlândia, que acho que a Greenlândia é mais gelada do que a Islândia, que o nome é Iceland.
Devia ser Gelândia, né?
Greenlândia vai ser Gelândia.
Cara, deve ter algum lugar chamado Gelândia no Brasil.
O Viking filha da puta que colocou.
Deve ser uma praia.
Deve ser uma praia, exatamente. Na Bahia.
Eu tenho certeza que foi essa história que chamei com o cara.
Pernambuco, Gelândia.
Mas parece que o Viking filha da puta que colonizou a Greenlândia, ele chamou de Greenlândia que era pra atrair os otários, entendeu? Não foi essa história? Eu acho que o cara deu um nome desse pra atrair os otários. Diz, não, vem pra Greenlândia, que é terra verde. Mas foi uma galera assim, porra, mas é tão gelado aqui quanto a nossa casa. Eu sei.
Pô, achou que eu ia me fuder sozinho? É isso aí. Bom, galera.
Chega. Boa, né? Acabou.
Caralho, tem um prazer falar com vocês. Gelândia, mas existe a pessoa chamada Gelândia, meu Deus.
Mania.
Caralho. Ai, meu Deus.
Então, galera da live, valeu, é isso, acabou, 2:23.
Te liga, minha.
Até a próxima. Espero que na próxima vez o Thiago esteja aqui para...
Não, vai estar, com certeza. Ele faz as pesquisas.
Valeu!